É isso aí! Já voltamos, você viu? Nem deu pra ver. Tá a vinheta do pós-jogo.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. O pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Vamos lá para o nosso pós-jogo.
Resumo da partida.
Vamos lá, começando.
Vamos lá, pode ir lá, Ronaldão.
Posso resuma. Começar por mim?
Manda bala, eu manda bala. Eu e o Cláudio vamos lá para
a
coleta.
Maravilha, então. A gente fica no aguardo da coletiva de imprensa. Daqui a pouco o Bruno Massa por lá também, Cláudio Ritch. A gente vai na resenha aqui, né?
É nóis, Queiroz.
Justamente com o pessoal do chat. Sim. E o jogo foi o seguinte, né, Onero? Palmeiras com mais volume de jogo no primeiro tempo. Chegava mais, tinha mais a posse de bola, mas tinha muita dificuldade de finalizar. Palmeiras não conseguiu agredir muito o João Paulo, né, em finalizações, então o time do Palmeiras não conseguiu construir um resultado positivo. No segundo tempo voltou com uma postura um pouco diferente, mas ali parecia que o jogo ia mudar um pouco a trajetória quando o Palmeiras teve a dificuldade e a expulsão do jogador do camisa 28 do Palmeiras, que é o Danilo. Ali a gente ficou preocupado, né? A gente observou em últimos jogos o Palmeiras com um jogador a menos. Aconteceu aqui na Libertadores da América contra a equipe do Atlético Paranaense, contra a equipe do Atlético Mineiro. E mais uma vez o Palmeiras sofreu com essa adversidade. Mas por incrível que pareça, o Palmeiras subiu de produção. O Palmeiras passou a jogar mais. Parecia que tinha mais espaço a favor da equipe do Palmeiras. E jogando pelo lado direito, ali as principais chances do Palmeiras foram criadas. A entrada do Merentiel, não só pelo gol, mas também pela intensidade que deu. Quase fez um gol de bicicleta. Jogou uma partidaça hoje, para mim, na minha opinião. E também, depois, com a confiança, conseguiu fazer o gol, deu a tranquilidade para o Palmeiras. Depois, o Palmeiras controlou a partida. Um resumo no contexto geral, não foi uma excelente partida, mas foi uma partida de time campeão, que vibra, que mesmo dentro da adversidade mostrou sua superioridade diante da equipe do Santos, técnica, e conquista 3 pontos importantíssimos, visando já que alguns adversários tropeçaram na rodada, né, Nene?
Sim, antes de eu descer lá.
Demorou, resume.
Só um resumo rápido aí do campeonato. Palmeiras teve 5 clássicos no brasileiro, ganhou 5. Falta só mais um contra o São Paulo em casa, hein?
Vamos fazer lambreta?
Eu não lembro lambreta. De uma vez que o Palmeiras fez isso em campeonato brasileiro.
É lambreta, Ronaldo.
É
outra calma. Coisa, não.
Então tá tudo bem.
Bom, vamos lá. Logo no começo do... Bom, primeiro eu vou pedir pra você, cara, deixa seu like, pedindo aqui, você que tá no chat, que já foi redirecionado aí, então tá entrando no nosso pós-jogo, já chega deixando o like, é uma live diferente da transmissão, então você tem que deixar o like pra dar uma fortalecida, enfim, compartilhar o nosso pós-jogo aí pra gente ser recomendado aí pelo YouTube. Bom, vamos lá. O Palmeiras entrou meio estranho. Inclusive, eu não sei se foi você ou Massa que tinha falado assim, nossa, o Palmeiras tá muito espaçado.
Verdade.
E realmente, tava meio espaçado, assim, meio, sei lá, disperso. Não tava rolando. Em contrapartida, o Santos... Se o Santos, ó, vou falar um negócio pra você, viu, o treinador do Santos e time do Santos. Se no começo do primeiro tempo, se vocês jogassem com essa vontade, talvez o resultado poderia ter sido diferente. Mas um time covarde, que só se preocupou em fazer cera e bater, aí a bola pune, como dizia o Muricy, né?
Como dizia o Muricy.
Ah, você tá aí.
Olha eu aqui.
Cadê?
Olha eu aqui.
Cláudio! Esse é o cara, hein?
Pelo amor de Deus, viu,
então velho? A bola pune, e foi o que aconteceu. Destaque negativo para Danilo.
Mais uma vez.
Vai ter que treinar e vai ter que se tocar de que ele não pode. Todas as expulsões que teve o Danilo foi expulsões bestas. Foi expulsões que poderiam ter sido evitadas. Expulsões que, meu, prejudicaram muito, principalmente.
E essa Copas. Foi pior ainda, porque ele estava de posse da bola. Ele perdeu a bola pro Soteldo. Na outra que ele foi expulso, não. Ele foi por trás, tentou tirar a bola, levantou demais o pé. e acabou fazendo. Mas agora ele começou a cagada
e terminou acabou.
A cagada.
É, ele cagou e melou.
Impressionante.
Então, é assim, esse é o destaque negativo. Se você vai. No começo do jogo, no primeiro tempo, a gente estava comentando sobre o Danilo. Eu falei, cara, insegurança. Tinha hora que ele recebia a bola, ele virava e tocava para trás. É sinal de insegurança que o moleque não tá confiante para fazer o que ele sabe fazer, né? É um baita de um jogador. Mas acho que o técnico vai ter que pegar o Danilo, colocar ele no banquilho, dar a chance pro Gabriel Menino,
que tá deu duas dormidas.
Mas ele deu duas dormidas.
Foi,
né?
Foi.
Ele deu duas dormidas, ele precisa parar com isso, porque ele não joga sozinho.
É que o menino, ele tem uma característica de jogador não de marcação ainda, né? Não sei se foi pela base, pela formação dele.
Ele era meia, né?
Então, eu acho que naquela conduta de marcação, de quebrar a jogada, ele não tem a expertise que tem um primeiro volante. E eu acho que isso falta nele, às vezes.
Então,
esse time, né?
É, mas vai ter que estar atento aí pra não dar essa vacilada e não dar essas mosquitadas. Aí, meu, pô... Palmeiras perdeu o Danilo, parece que ele ganhou um outro jogador. Que começou a jogar começou a jogar muito bem, começou a jogar rápido, começou a fazer investidas no Santos. O Santos acho que não esperava, falou assim, meu, os caras vão pra defesa, e foi o contrário. E aí mereceu o gol, o Merentiel quase meteu um gol lindo de bicicleta.
Sim, entrou muito bem na partida.
Entrou hoje, muito bem, e agora eu vou só perguntar. O mesmo Merentiel que entrou na primeira coisa, falaram que ele era uma bosta,
pois
que
é.
Era um bag, que podia vender.
Que não
ele
prestava.
Entrou, fez um gol
contra o Bragantino Red Bull, com qualidade, né?
E fez um gol agora. Agora ele é craque?
E quase fez segundo, né?
Então,
quase
fez o segundo. Agora ele é craque? Então, galera, calma, mano. Vamos na moral, deixa rolar. O cara chegou agora, é gringo. Não dá pra você pegar e olhar uma pessoa e falar, não presta. Peraí, né, mano? Peraí. Tu fala a mesma coisa do Danilo. Não é porque ele foi expulso que ele não presta. Preste muito, é um puta jogador. Só que vai ter que fazer um trabalho diferenciado aí. O técnico vai ter que conversar. Elenco vai ter que ajudar ele. E esse arrombado não abaixa essa merda de som.
Não.
É impressionante.
Não tem jeito.
Puta que pariu. Tomara que você desça aqui pra sua rádio, porque tem uma rádio aqui também, viu? Tomara que você desça aqui, você venha falar com aquela cara de bosta aqui. Oi, aí, mano. Beleza? Não tá. Rombado. É isso.
Resume aí, Claudio. O que você achou do jogo? O Claudio Ritz que tá em vivo. Depois que desceu pro gramado, pelo menos não perdeu mais, né, Claudio?
Ah, não. A gente já tá...
A
gente já tá aqui há muito tempo, né?
Não, mas eu digo no campeonato.
Ah, no campeonato? Pode ser.
Você não viu nenhuma derrota do Palmeiras?
Não, eu nem quero ver. A última que eu vi não foi nada agradável. mas não quero, não. Não, mas eu acho que o resumo do jogo vai muito pelo que aconteceu no segundo tempo. Primeiro tempo o jogo foi bom, um jogo bem dinâmico, né? Acho que o time do Santos... Teve uma chance clara com o Everton fazendo defesa. E o time do Palmeiras chutou, finalizou muito pouco, né? Teve mais posse de bola, teve mais a chance, né, de chegar lá na cara do gol, mas chegava naquele último momento, aquele da finalização, do último passe com qualidade, e acabava não acontecendo. Mesmo porque o time do Santos também estava muito bem fechado, estava fechando realmente as laterais, mas é por onde o Palmeiras gosta de jogar e por onde funcionou no primeiro tempo, mas finalização realmente, primeiro tempo foi bem fraquinho, né, o futebol, pensando nesse lado de finalizações, o futebol do primeiro tempo foi realmente muito abaixo. No segundo tempo, o Danilo voltou bem, começou bem o jogo, mais ligado, participando mais, veio aqui numa marcação forte, conseguiu tirar a bola aqui, né, mostrando garra, que estava ligado no jogo.
Ele entrou no segundo tempo ligado, né?
E aí parecia, né, o Palmeiras parecia que ia realmente fazer um bom segundo tempo.
Ele me ouviu, ele ouve a gente.
Tá vendo?
É um safado. Ele escuta, né?
Não, mas quem não escuta o Web Rádio Verdão, né?
E aí parecia, né, com todo esse comecinho de jogo, que o Palmeiras realmente ia conseguir conquistar e construir uma boa vitória. Quando aconteceu a expulsão, que o Danilo perdeu a bola e foi realmente por trás, solou o calcanhar do Soteldo, ali não tinha outra opção. O árbitro não tinha o que fazer
no
ali.
No replay a gente viu que foi feio.
O árbitro não tinha o que fazer ali. Então, a expulsão foi corretíssima. Né? Mas é aquela história, né? O futebol é muito engraçado, né? Porque quando um time perde um jogador, parece que a energia daquele que saiu
e fica. E o estádio inflamou também, né?
E a festa que a torcida faz, o que a torcida incentiva é algo espetacular.
Então, quando saiu o Danilo, o time ganhou uma energia muito diferente que não tinha no primeiro tempo. E que não tinha nem no começo do segundo tempo. E o Palmeiras começou a amassar o time do Santos. O Palmeiras criou várias oportunidades. O goleiro do Santos teve que trabalhar, finalmente. Né? E o Palmeiras poderia ter saído com a vitória ainda maior do que o de 1-0. Né? Perdemos algumas ótimas oportunidades. Inclusive o Mike na última jogada aqui, eu se fosse o Mike, quando eu entro na área ali, eu não cruzaria para a pequena área, não. Eu tentaria a finalização direto. Né, porque acho que o goleiro estava imaginando que ele ia cruzar, né, ia tentar achar alguém na pequena área ou chegando na grande área. Mas o Palmeiras poderia ter conseguido uma vitória ainda maior, mesmo com um jogador a menos. Por incrível que pareça, o time do Santos foi pro tudo ou nada, foi pro desespero, né, porque tomou o gol e acabou tendo que se atacar, né, tendo que atacar e se atacar de qualquer maneira.
E gostoso quando um time que faz ser o jogo inteiro toma uma piada e
depois
tem que
correr, e depois tem que ficar correndo atrás do árbitro pra chorar, né. Mas o Santos criou algumas chances importantes ali de finalizações. A bola passou por duas vezes lá bem próximo do gol, o Everton no olho acabou tirando a bola, mas o segundo tempo, por tudo que aconteceu, a vitória foi gigante do Palmeiras. Né, por ter um jogador a menos e por ter jogado futebol com um jogador a menos, geralmente o time se defende, né, arma aquela retranca para segurar do jeito que está. Mas o Palmeiras não, foi pro ataque, fez a pressão que tinha que fazer mesmo e conquistou uma vitória gigantesca hoje diante do Santos, um Santos brigador, um Santos que veio pra cima, né? Não teve essa
foi também. Foi um adversário indigesto,
né? Foi um adversário muito difícil.
Mas
hoje
é o desespero, né? Os caras estão na merda e tem uma sequência punk, né?
É, pois é. Mas
não tinha outra coisa a fazer.
Vitória gigante. Eu vou desligar aqui porque o nosso parceiro vai levar o equipamento embora.
Isso.
E a gente.
A culpa é dele, vocês estão vendo ele na câmera.
É ele que vai levar embora o equipamento. É brincadeira. Eu vou descer agora, vamos lá pra coletiva. Vamos ver. Demorou. Se a gente consegue
falar
com o João que vai falar, né? Porque o João foi expulso.
Não, acho,
né,
que não, acho que mesmo. Não pode?
Eu acho que não, mas vamos ver.
Não,
né? Vamos ver. Tá bom? Até mais tarde, gente.
Beleza, Claudião.
Continue,
até daqui a pouco
por aí.
Vai lá, nós, Queiroz. Desliga, só tira a espumeta aí e meu fone. Isso.
Boa.
Aí. Que sono, é ressaca, meu sono, é uma beleza.
O que aconteceu ontem, André?
Ah, não sei.
Por que você tá assim, hein, cara?
Isso aí, irmão. É, normal. Bom, agora então. Vamos agora lá. Então, a gente resumiu. O que vem?
Arquibancada.
Arquibancada virtual.
Vamos lá, você pode mandar os. Pode e deve mandar o seu áudio para 11 998927625. Tá aí embaixo. Aqui embaixo.
Beleza.
Manda seu áudio para 11 998927625. E eu vou colocar aqui, já tá fervendo o áudio aqui, fervendo. Agora, se você é o seu, aquele arrombado, que eu tive que desligar o WhatsApp, o cara não parava de ligar, porra, cara, você vai tomar um bloco, cara, saca, não é assim, funciona a dinâmica.
Segura a emoção,
todo,
né?
Todo mundo sabe, a gente coloca o áudio no intervalo, no pós-jogo, aquela coisa toda, mas não, o cara queria ligar durante, ouve meu áudio, e o segundo tempo com menos solto, para, mano, vai tomar um bloco, só para largar de ser boca.
Só pra ficar esperto, né?
Só pra dar aquela, né? Bom, enfim, vamos lá. Você mandou seu áudio, você falou, fala aí.
Fala, senhores, Web Rádio Verdão, mais uma grande jornada de vocês. Vladimir Sterling, da Zona Norte de São Paulo. Aqui
é nóis, Zona Norte é nóis.
Rapaziada, uma pergunta pra vocês que eu já tenho a resposta pra mim, pelo menos.
Sim.
Passou da hora do Mike ser titular da lateral direita do Palmeiras. Tá jogando muita bola, toda vez que ele entra, ele melhora e melhora muito o time. Grande abraço a todos aí, comentem aí, por favor.
Gostei do áudio e concordo em partes com ele, porque assim, o Marcos Rocha tá bem também, né? Só que assim, ele não tem a mesma vitalidade física.
É, mas o problema é que o Mike não tem o mesmo poder de marcação que tem o Rocha. Então,
exato, concordo com vocês assim, dois.
Provavelmente o nosso técnico. Eu também acho, cara. O Mike cata a bola aqui ofensivamente. O Mike é foda, cara. Ele tem o gás que não tem o Rocha. Ele tem, só que também a expertise de fazer a marcação,
né? O tempo de bola.
Segurando ali como um terceiro zagueiro, aquela coisa toda. Ele também não tem. Então, concordo, mas também não, eu concordo desconcordando. Mas vamos lá. Mas
é uma grande fase do Hélio, de fato. Né? Tanto que hoje o Abel ficou confortável para tirar os dois atacantes para o Mike apoiar ali pelo lado direito, porque é um cara que estava com...
Sim, aí ele abdica da linha de três ali atrás, né?
Exatamente. Então,
é normal que isso aconteça. Mas o Vladimir, é o Vladimir lá da Zona Norte, pensa um pouquinho assim, você vê se o Mike, defensivamente, às vezes ele dá umas rameladas. Então, por isso... Nossa, que paz, assim, sem essa... Bom... Fala aí,
fala, ó, ele volta.
Ó o áudio aí, ó o áudio. Não, ele vai vir, daqui a pouco ele desce aqui.
É, né?
Então,
esse é conhecido, não?
Fala aí.
Boa noite a todos do Web Rádio Verdão. Quem fala aqui é Milton Efizema. Eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Ou a gente rouba o bebê conforto pro Soteldo não vir mais jogar contra nós, que daí não pode pegar o ônibus. Ou senão a gente tem que falar pra Branca de Neve e não liberar ele.
É.
Pô, o moleque é infernal. Verdade. Mas no fim deu tudo certo, né? Hoje foi mais complicado do que namoro de cobra, mas deu tudo certo. Eu tô falando pra vocês.
Como seria o namoro?
Por que a gente não faz um troféu pão com fezes? Porque esse juiz aí, hein, merecia ganhar. É mais ruim que pão com bosta. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Boa, seu Amirto! Boa, seu Amirto! Seu Amirto que tá nas nossas redes, lá nos shorts.
Sensacional.
E nos shorts no canal do YouTube e no canal de cortes também da Web Rádio Verdão. Se você ainda não é inscrito, tá na descrição aí, tá? O canal de cortes. Vai lá, dá uma mão lá, dá uma força lá. A gente vai começar a colocar muito conteúdo ali no canal de cortes, tá? Eu tenho até medo de falar isso, mas...
Entendi.
Você sabe que isso pode se voltar contra a gente.
Exatamente.
Então, mas enfim, vamos começar a abastecer bastante lá o nosso canal de cortes. Então, vai lá! Teve
Olha quem tá lá embaixo ali, ó. Reconhece? Receba ali, ó.
Ah, o Luva de Pedreiro!
Luva de Pedreiro, tá aqui no Allianz Parque aí, ó, com a camisa do Verdão.
Deixa eu ver se eu consigo...
Dá um zoom pra galera do chat acompanhar aqui, ó.
Deixa eu ver se eu consigo colocar lá pra vocês.
Tá estourado no Instagram aí, ó. Influencer.
Receba!
Sensacional aí, ó. Tá aí o garoto aí com a camisa 10 do Verdão, a camisa do Rony, fazendo gestos aí pra galera que tá indo embora, aí o pessoal interagindo com ele. É uma figura, né? É uma figura.
É lá,
caiu
lá,
na graça figura da galera aí já.
É. Olha lá, eu tô colocando aí pra vocês. Seria legal, cara, se os...
Olha lá, ele tá interagindo com a galera que vai treinar com o Palmeiras, olha lá. Aí, olha lá, agora vai.
Ele deu um toque, olhou pro outro, tá? Ô, pior que eu bati bem na bola.
É, bate.
Ele faz umas graças, mas ele bate bem na bola. Agora a foto lá com o nosso...
Com o Rogério.
O nosso Rogério.
Preparador de goleiros do Palmeiras.
Ah, teve bacana. Um cara que me mandou uma mensagem aqui, agora até esqueci, tá? Além da cagada que fez o Danilo, ele tirou a possibilidade do Endrick entrar.
Exato.
Que é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês. Ele não entrou porque o Abel falou: não vou colocar porque vocês querem.
Porque provavelmente ele ia entrar no lugar do Dudu ou do Rony.
Porque a situação forçou, cara. Com menos um, eu vou colocar o moleque. Vai que o moleque perde um contra-ataque.
Exato.
Né? Então,
com jogador a menos, aí a intensidade de um jogo de futebol profissional é diferente.
É, com o Santos,
não dá pra colocar a fogueira
com o Santos
garoto,
batendo,
né?
com o árbitro não dando faltas. Então aí é difícil, né?
Não,
então,
com certeza.
Então ele acabou tirando até essa possibilidade. Tem um áudio aqui, vamos lá, quero soltar porque acho que é de longe essa pipoca aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu consigo. Aí eu tenho que fazer aquele carambolinha, pagar a mensagem. Vai, volta, fala aí.
Boa noite, meus amigos da Rádio Verdão, tudo bem? É o Fernando aqui da Inglaterra.
Ô, o Fernando que foi no
estúdio. Saudade de vocês, meus amigos. Quando eu voltar no Brasil, vou aí ver vocês, viu?
Boa, demorou, Fernando. Demorou.
Verdade, um abraço.
Deus abençoe vocês aí, grande trabalho que vocês têm feito. Meus amigos, queria fazer uma pergunta pra vocês.
Manda.
Mais uma opinião do que uma pergunta, né? O Soteldo, o Palmeiras deixou de comprar ele um tempinho atrás, né? Vocês não acham que o Soteldo ele joga mais do que muitos jogadores do Palmeiras aí, do banco do Palmeiras, vamos dizer assim? O Soteldo não caberia no banco do Palmeiras? Um abraço, Deus abençoe. Grande vitória do Verdão, hein? Rumo a 11 títulos, hein? Ninguém pega mais a gente, hein?
É o Endeca. Ô Fernando, vamos lá. O Soteldo, por exemplo, no jogo anterior, eu tenho um amigo do trabalho lá, que é santista, fervoroso. E ele conectou muito o Soteldo. Falou que não jogou bosta nenhuma.
Sério?
É. Hoje ele tava, assim, é um jogador diferente. É um jogador diferente. Mas ele falou que teve uma marcação diferenciada nesse outro jogo. Eu não sei contra quem que o Santos jogou.
Inclusive, foi recente,
acho...
não?
É, o último jogo do Santos. Inclusive, acho que perdeu.
Último Goiás? Eu não sei, provavelmente contra o Goiás.
Eu sei que ele teve uma marcação especial de um cara mais fortão na coisa e o cara não jogou nada. Inclusive, esse cara cornetou muito o Soteldo. Na época teve uma sondagem, tudo, mas não rolou por causa que pediram, assim, trocentos trolhões, né, para contratação do Soteldo na época. Então, eu acho que foi para o próprio Santos mesmo, né? E não, acabou não rolando. Então, assim, é um fogo, né, você falar. É lógico, é um jogador habilidoso, assim, mas, sei lá, podia fazer parte dele? Poderia, mas... Vamos lá, tem mais áudio, 11-998-92-7625, 11-998-92-7625, você manda seu áudio, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, fazer aquele carambolinho maroto, vamos lá, fala aí.
Fala galera da Web Rádio Verdão, que é o David aqui de Corbelo, Paraná, uma pena aí, o Hendrick não tem podido jogar, né, devido às circunstâncias do jogo, mas estamos junto, que vale a vitória. Manda um abraço aqui pro meu cunhado aqui, Michel, que tá assistindo o jogo comigo.
Ô, Michel! Ô, Michel, um abraço aí pra você que tá assistindo com o seu cunhado.
Opa! Ó, tá outro influencer, não lembro o nome dele, mas é muito famoso também mundialmente. Tá ali, juntamente com o Luvo de Pedro. Aquele rapaz lá que ele não fala, mas ele sempre faz gesticula assim, pro óbvio, né? Não lembro o nome dele. O pessoal do chat pode ajudar a gente aí. Tá aí o pessoal aqui.
Ah, tá. Ele faz tipo, som,
tipo,
né?
Tipo, caramba, mano, era só fazer isso, né? Então,
bom, não sei. Mas enfim, eu vou tirar deles porque eles, a gente é mais bonito.
Ah, sem dúvida, né?
Entendeu?
Não tem como comparar.
A gente tá aguardando a coletiva, mas enfim, o Luva de Pedreiro tá lá, tá o outro, ele vira, são vários memes,
é,
né, esse cara.
É o Kanzline, diz o pessoal aqui no chat.
É, o Slansline.
Esse aí, mano.
É, o Slansline.
Calibre, eu não sei, quem é.
Calibre 32.
É, mas são eles, hein.
É, ele tá aí.
Então, os dois estão estourados aí no Instagram.
Então, tá aí, deixa eu só aumentar a nossa fuça aqui, pra ficar mais feio ainda o cenário. Vamos lá, vamos dar as notas dos jogadores?
Bora lá então.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando pelo goleiro do Verdão, o Everton.
Bem, ele fez duas defesas ali perigosas. Teve uma ali, no acho que foi no primeiro tempo, né? Por cima, assim. Bem.
Bom pro Everton, bom, né? Não comprometeu em nada e foi seguro quando foi acionado. Na direita, Marcos Rocha com a 2.
Também foi bem, cara. Saiu por umas circunstâncias ali. Deixa seu like, galera.
Vambora aí, pessoal. Dá aquela incentivada aqui pra gente que tá continuando nosso trabalho também. O Marcos Rocha, bom. Deu lugar no segundo tempo pro Mike, camisa número 12, André.
Muito bem.
Foi bem.
Nossa, ele fez aqui uma fumaça nesse lado direito aqui de ataque do Palmeiras que os caras aqui não esperavam. Na hora que o time do Santos falou assim, não, agora eles vão dar uma segurada.
Sim.
Tome.
Foi isso mesmo. E na sequência aqui, dupla de zaga do Palmeiras, começando por ele, o Samurai Verde, Gustavo Gomes.
Bom. E aí foi o cara que pediu o cartão amarelo e o trouxa do do juiz não entendeu. Fernandinho Fernando. Danilo, falar o quê?
Falaremos.
Ele manda o superchat. Ô, Fernandinho, amanhã, sem falta, eu tô levando pro correio a sua camiseta. Eu pedi desculpa, atrasou, teve alguns atrasos aí, porque a Porculândia, meu, tá parecendo a Ucrânia, né?
Ah, é?
É, tá reformando, enfim, tá fazendo várias melhorias ali, onde era o nosso estúdio, eles abriram as paredes.
Que beleza, vai expandir, né? Grande
eles
abraço
não
pro
abriram,
João aí também, né?
Acho que faz uma semana que não abre a Porculândia, eles só estão atendendo via WhatsApp, via site, e aí você pode mandar lá o seu áudio, eu vou até mandar, vamos pôr a publicidade dos caras, né?
Porcolândia 1914, a maior variedade de produtos oficiais e licenciados do Palmeiras. Rua Caraíbas 32, próximo ao Allianz Parque. WhatsApp 11 96808 1914, ou acesse porcolandia1914.com.br.
Ah, tá aí, Porcolândia. Então, Fernandinho, pode ficar cegado. Continua.
Inscrito
aí
no canal, 10% de desconto. Sendo membro do canal, 15% de desconto nas lojas da Porcolândia. Dando sequência, 26 Murilo, André.
Ah, bom, bom. Gostei do Murilo. Seguro,
né? Também gostei, bom pro Murilo. Piquerez na esquerda com a camisa 22. O que você achou, Nani?
Foi regular.
Pra mim, regular. Hoje teve partidas melhores mesmo. O Palmeiras acabou sendo o time mais acionado pelo lado direito. Começou bem no lado esquerdo, mas o Piquerez ali às vezes errou muito espaço, mas mesmo assim foi muito bem na partida, regular para ele. Meio campo, começando por ele, expulso no segundo tempo, 28, Danilo.
Ah, não, vou dar ruim, cara.
Não, hoje foi ruim, infelizmente.
Vou dar péssimo para você, péssimo, Danilo. Você tem que ficar esperto. Mano.
Poderia ter prejudicado aí, comprometido até um resultado para a equipe do Palmeiras, aí que poderia não ser um caso de vitória, mas a expulsão aí determinou uma dificuldade muito grande para a equipe do Palmeiras. Dando sequência, Zé Rafael com a 8.
Zé Rafael com a 8, bom, bom. O Zé vem fazendo partidas assim que... impressionante, velho.
Verdade. É o Robocop do Palmeiras, né? Como foi?
O cara tá...
Vamos ver se o Luva de Pedreiro é bom mesmo. Vamos ver a finalização. Meu Deus do céu.
Então quer dizer que pra gravar vídeo você tem várias tentativas, né?
Olha
lá, olha o Will Cora, mano.
Pois é.
Olha aí, Rony. Ô, aprende louco. Aí, mano.
Ó. Aí, ó.
O Ian tá porra,
mano. Rapaz.
Depois caiu o bagulho lá, ó. Cata lá, caiu o bagulho aí.
Que barato aqui. Zé Rafael, muito bem. Para mim também foi um dos jogadores mais importantes na partida hoje também, na marcação, né? Um cara que dá um volume de jogo impressionante pro Palmeiras, importante na retomada, ali na ação de contra-ataque do Palmeiras, hoje bem também. Depois ali no meio-campo ainda, camisa 27, Bruno Tabata, né, Eri?
Gostei do Bruno. O Bruno, eu acho que mais um tempo aí o Bruno se ambienta e vai ter...
Vai crescer muito a produção ainda,
vai crescer, né? Muito. E com essa sequência que ele tá tendo, forçada pela lesão do Veiga, ele vai ser bom pra ele, ele vai pegar uma cancha maior.
Uma casca, né? Uma identificação maior. Depois deu lugar no segundo tempo pro Merentiel, autor do gol.
E deixa eu só falar, claro, um negócio. Muita gente, o cara é fraco, o cara é fraco, o cara é fraco. Cara, mas você precisa assistir o jogo de uma forma. Não é que você vai colocar um jogador e esse jogador vai fazer...
Okay, falando em jogador que teve que ter um tempo para adaptar e honrar a camisa do Palmeiras na proporção de qualidade que tem, o Veiga tá ali também, ali ó, perto ali da linha divisória do gramado.
Ah, tá.
Também.
É, tá de muleta.
Tá
ali
de muleta.
É assim, cara, os jogadores, cara, não é do nada que o cara, entendeu? Aí, calma aí, velho, calma aí, já falei. É a mesma coisa que eu dei o exemplo do Merentiel. Primeiro jogo que entrou é uma merda, não presta, bereba, bagre, não sei o quê. O cara entrou, já fez um gol contra o Bragantino, fez... Hoje ele meteu uma bicicleta marota, quase foi gol. Meteu o gol e quase fez o segundo também na sequência. Então, cara, aí ele vira craque. Não, né? Então,
não é por aí, né?
Peraí, cara. Outra,
tem um pouco
assim,
de paciência.
Se a gente fosse... Eu vou falar um negócio pra vocês. Se o nosso técnico olhasse o chat e falasse, vamos pelo chat, não tinha um jogador aí a não ser o Everton.
É verdade. E olhe lá, porque o Everton tinha fome de mão de alface quando chegou. Braço curto,
né?
A gente escutava inúmeras coisas
ainda
dele,
Ainda bem que os caras não vão pelo chat, porque, assim, tem muito cara aí, Veiga... Dani, mano, todos os jogadores aí. Então, enfim. A bestia tem o sangue que o Flaco não mostrou ainda. Então, F-133, tendo não sei o quê. Mas o Flaco, quando entrou e fez o gol, chegou o Evair.
Exato.
Então, cara, porra, não é assim, velho. É um moleque ainda. São caras novos. São caras novos. E tem que dar calma, né, cara? Não é assim, não é do nada. Qual é, André Neri? Só homem na char valoriza a mulherada. Márcia Ritt. Ô, Márcia Ritt!
Olha a Márcia Ritt aí, ó. Um abraço pra Márcia.
Eu leio, eu tento ler todo mundo, Márcia. Não é assim. Acabou?
Não, não, dando sequência aqui. O Merentiel que entrou no lugar do Bruno Tabata.
Bom.
Pra mim foi a melhor partida.
Ele resolveu o jogo, cara. Melhor partida dele. Meteu uma bicicleta, meus. É judiação não entrar, cara. Eu acho que um lance desse, você tem que mandar o cara cruzar de novo e falar, tenta de novo, até conseguir, mano.
Não, e ele acertou o alvo, né, ainda, não foi?
É, passou muito perto.
Passou perto, né? Pegou muito bem na bola e quase fez um gol de bicicleta que ia virar hábito, né? O Rony fez um golaço recentemente também, mas infelizmente não foi gol nessa, mas grande partida, partidaça do Merentiel, cada vez mais à vontade, se soltando em campo. É um jogador que vibra muito, né? O pessoal tava comparando com o Flaco Lopes, são jogadores de característica diferente, né, gente? Então, é um jogador de intensidade, de mais vontade, de pegada, mas é um jogador um pouco mais baixo, sim, também, é verdade. Então, ele proporciona outro estilo de jogo. Mas, enfim, o Merentiel voltando aí com mais confiança nos últimos jogos. Dando sequência também...
Passa esse link no WhatsApp da coisa pra mim pegar essa...
Não,
pode deixar. Não aparece aqui, mano.
Ah, não tá aparecendo? Não, a gente manda aqui. Não tem, a gente, aqui se vira nos 30, né? Não, não tem o que fazer, né? E dando sequência aqui, Gustavo Scarpa, né?
Bom, gostei do Gustavo Scarpa também, muito bem. É, meu, ele tá... Tá foda,
Gustavo. Não, o que mais a gente fica feliz com o Gustavo Scarpa.
O Betelli mandou outro áudio, eu vou ser obrigado a soltar.
Não, pode soltar.
Fala aí.
Pode soltar.
Boa noite a todos do Web Rádio Verdão. Quem fala aqui é Milton Efizema. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje que eu tô vendo, agora falta 11 para o nosso 11º título.
Aí, ó.
Que eu falei.
Ah,
hoje,
muito bem.
Se o anãozinho de jardim não estragou a nossa brincadeira, meu, pode fazer as faixas, hein? O Varmengo já caiu pelas tabelas. É só alegria agora. Um grande abraço a todos e até a próxima.
É, bem lembrado aí, o seu Hamilton. É, eram 12 finais, passam a ser 11, menos uma rodada, mais 3 pontos, mais uma vitória. Então, ou seja, aumentou.
Sim.
A gente estava com 6, foi para 7, foi para 8, agora está 9.
Está 9, dependendo do resultado da equipe do Internacional, que se ganhar volta a 8 pontos, senão o Palmeiras fica com 3 rodadas de distância do segundo colocado.
Se o Inter empatar, a gente somou, teve mais um ponto, né? Um ponto a mais na diferença.
E uma rodada a menos.
E uma rodada a menos. Então, assim, a coisa está ficando boa, né?
Tá ficando boa e a gente, a partir do, vai, vão passando assim, as rodadas, e o Palmeiras vai ficando mais tranquilo
em condição do campeonato. Vez, né? Cada vez mais difícil, né? Queimando o seu amante assim, tadinho. Thaís Helena.
Meu Deus do céu. O pessoal tá interagindo entre eles.
Bota meu áudio aí, André. Seu amigo. Vou botar um áudio da Marta. Você acabou?
Não, tem bastante gente.
Pera só um pouquinho, Marta. Eu vou pôr o seu áudio.
Tem o Gabriel Menino que entrou depois na sequência no lugar do Gustavo Scarpa logo após a expulsão.
Bom, mas com uma ressalva de falar pra ele parar de dar a vacilada que nem ele deu ali. Ele teve duas vaciladas assim, ele tá com a bola, o cara vem por trás, tum, toma a bola assim. Então... futebol tem que ficar esperto, cara, não pode vacilar, tem que estar mais atento, que às vezes uma bola dessa mais perto da nossa área aí pode causar um tumulto, né?
Com certeza. Depois, Dudu Cassete, o que você achou do Dudu, Nery?
Bom, muito bom, Dudu sempre bom, né, cara?
É um jogador que ele...
Meu, ele tem gente que fala que ele não joga em jogo grande. A bola tava saindo pela lateral, o cara vira, mas numa facilidade, você fala, caraca, velho. Bom,
não,
Dudu bom.
Jogador
tem que renovar, zaço. Viu?
Pode renovar os 4 anos.
Sem medo de todo aí, de ninguém aí, renova logo aí, mano.
Renova pelo amor de Deus. Foda-se. É isso mesmo, depois na sequência, no finalzinho, já deu lugar pro Luan.
Ah, nem...
Sem nota,
sem
né?
Sem nota.
O Rony com a camisa 10?
Bom.
Pra mim, bom também. Acho que um pouco abaixo do futebol do Dudu. Mas é um cara que ele entrega muito, né? É um cara que agride ali na marcação, ali na saída de bola do campo defensivo do adversário. Enfim, é um jogador importantíssimo, né? Já se provou isso quando ele não joga. Depois, deu lugar pro Atuesta. E eu quero saber a sua opinião sobre o Atuesta na partida de hoje, Nery.
Entrou normal, ele entrou numa situação de ter que segurar.
Quase fez um gol, né, também.
É, quase fez um gol, mas ele teve que segurar ali. O Atuesta não é aquela berinjela toda que a gente...
Não, não é.
Mas é o seguinte, ele sempre entra numa situações meio zoada, né?
Sim.
hoje, por exemplo, ele entrou para fechar o meio de campo ali, para tentar dar mais uma segurança a hora que o Santos acorda e quer vir para cima.
Sim.
Então, é, mais uma vez, mas enfim, tem pouco tempo, mas até que foi bom.
Vai. Mas pelo menos tá deixando uma impressão melhor. A gente pegava muito no pé do Atuesta, né? Errava passe simples, assim. É. Eu vejo talvez tímida ainda, mas uma evolução técnica do Atuesta como jogador, como ele passou a atuar numa formação um pouco diferente. Isso. E é isso. Então, jogadores é isso. Finalizados.
Tá, eu vou soltar o áudio da Márcia, senão ela vai bater, né, gente?
Não,
Márcia, que é parente dos irmãos Ritt. Fala aí.
Beijo aí, amor. Cláudio Ritt, Midori. Tamo junto. Pô, se for São Paulo, faço questão de conhecer todos vocês.
Demorou.
Um grande beijo, viu? Tamo junto. Vai, Palmeiras.
Valeu, boa, Márcia. É, pô, soltei, cara, tá bravo, você só solta um homem, mas aí deixa eu explicar mais uma vez, eu não sei, tem muita gente que já sabe, eu abro o WhatsApp aqui no coisa e começa a vir, e eu vou soltando os primeiros que tem ali, que tá mais na vista, não tem filtro, não tem produção, não tem, por isso que às vezes sai até as groselhas,
pois é.
Sai até as groselhas, então... Desculpa, mas eu solto. Na medida do possível, eu vou fazendo isso aí. Peraí, eu quero fazer uma parada aqui. Ixi, não vai dar, né? Não vai dar. Não. É, porque a gente está aguardando aqui a coletiva do senhor Abel Ferreira. Ué, sumiu? Ah, tá aqui. Vou colocando aqui a coletivo do nosso Bel Ferreira. Quando ele chegar ele para fular, ele já tá no esquema aqui.
Tipo o Silvio Santos, que é fogo, né?
É, ficou legal.
Você sofreu, né?
Nossa, mano, eu falei, mano, o cara tem...
É punk, mano.
Como é o nome daquele personal do Mortal Kombat? Tem quatro braços?
Então, aquela deus hindu, né?
Exatamente, então, é complicado, não é fácil não.
É punk, mano, você tem que ficar aqui, aí os caras ainda reclamam, o Nery dá mancada, o Nery não sei o que, vem aqui, filha da mãe, você vê.
É botão, né? É botão, viu?
É, vai. Tem botão, tem tela, tem... É uma coisa que... Vamos lá, tá preparado aqui? O professor já tá no esquema. Então vamos, na sequência, a nota deste... Bom, do juiz.
Nota do juiz.
Precisa nem falar, né? Péssimo, péssimo para arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. É isso, né?
É, eu vou... Wilton Pereira Sampaio. Wilton Pereira Sampaio e vou mandar uma ressalva pro VAR.
Pois
que
é.
Que é a dona Daiane.
Daiane Oliveira, né?
Cara.
Daiane Caroline.
O lance foi um pênalti claríssimo no começo do primeiro tempo, onde o jogador do Santos, ele sobe na bola, ele abre o braço e faz o movimento da cotovelada. Claríssimo. Ali era, o VAR tem 38 tela na porra da sala lá. Era ele pichamar, falar, pelo menos vem ver. Mas enfim, esse árbitro aqui, ó, antes de começar o jogo, pra não falar que a gente tá chorando e o caramba, antes de começar o jogo, o Massa falou, hoje tem bagunça, confusão.
Que é clichê, ele já. Vai, né? A gente já sabe.
Cara, pelo amor de Deus, a expulsão do Danilo, corretíssima. Correta. Vacilou, entrou forte no cara, num contra-ataque ali, deu no tornozelo pesado mesmo. Merecido. Agora, pênalti é pênalti quando dá cotovelada. A outra cotovelada que teve no... Acho que foi no segundo tempo. É, foi no segundo tempo. Cotovelada, cara, é agressão, cara, não é amarelo.
Exato.
Pô, como você diferencia uma cotovelada? Não tem meia cotovelada, né?
Existe sim um acidente de trabalho, mas existe não, também não, a
mas
questão...
Mas quando você tá protegendo, quando você dá a cotovelada...
Quando você faz uma falta com ação de cotovelada, não tem o... foi uma meia faltinha então, só.
Péssimo, aí eu vou falar...
A condução do jogo mesmo, no contexto, né?
O presidente... Você está prestando atenção a isso, não está acontecendo nada, ninguém tem complô, o negócio não é escancarado, já não está, deixou de ser sutil já o negócio, né? Então, não é assim, cara, isso, eu vou lembrar de um ex-presidente nosso, cara,
que quando começou a acontecer isso no Campeonato Brasileiro, ele veio, fez um escândalo, bateu na mesa, falou: aqui ninguém na mão grande não vai, se for para perder, que perde no campo, e tá aí a diferença. Desculpa, mano, mas você tá errado. De novo.
Sim.
Né? E o foco é o Palmeiras, tá? Não é a sua empresa, não é você, não é ninguém. É o Palmeiras.
O protagonismo,
tá?
É da Sociedade Esportiva Palmeiras.
É, né? Acho que vai começar a coletiva aqui. Opa, não, né? Que descubra a origem da batalha aqui, mano.
Que é da batata?
Não, da batalha.
Ah, da batalha.
Vamos lá, fala aí.
Abel, boa noite. O jogo tinha uma configuração, né? Ele estava transcorrendo e de repente tem uma expulsão do lado do Palmeiras. E a partir daí sai o gol do Palmeiras. Eu queria que você falasse de que maneira a expulsão modificou a dinâmica do jogo, eventualmente, se é que você acha que isso aconteceu, e como é que o Palmeiras conseguiu sair desse cenário de adversidade de um jogador a menos para conseguir ganhar o jogo hoje. Obrigado.
Boa noite. O jogo de futebol é tão mágico e tão imprevisível que nós ficamos, por incrível que pareça, mais atrevidos ainda e mais arrojados com menos um do que com 11, seja com 10 do que com 11. E aí vi mais uma vez a força, o caráter destes jogadores que sabem que nós sabemos que não fizemos uma boa primeira parte, não entramos dentro daquilo que é o nosso normal, entrar de forma intensa, a ser agressivo no jogo, a criar oportunidades e nós não conseguimos. Eu, por experiência própria, sei que quando há trocas de treinadores, a equipa que está, gosta que troca o treinador, tem sempre uma moral extra para dar um máximo para o próximo treinador ver com quem pode contar. E se há coisa que eu também aprendi aqui no Brasil, porque também já o disse isto muitas vezes, se há campeonato onde não há jogos fáceis é aqui. Né? Por isso é que é o campeonato mais equilibrado do mundo, onde tem 10 equipas, né? 8 a 10 equipas que lutam pelo título, pelo menos fazem investimentos para lutar pelo título, ou pelo menos têm na sua história essa característica. Portanto, foi um jogo do caráter, foi um jogo da mentalidade competitiva da nossa equipa e uma vitória, na minha opinião, justa.
E a sétima vitória consecutiva do Palmeiras para cima do Santos, se igualando a um recorde de 80 anos. E queria que você falasse sobre como que Danilo, ele que poderia ter uma sequência na seleção brasileira no começo do ano, depois tem essa expulsão contra o Galo, a expulsão no jogo de hoje, como também preparar um menino de 21 anos para que ele não tenha dificuldades para voltar a jogar bem com a camisa do Palmeiras. Eu queria que você comentasse também o que aconteceu no lance da sua expulsão, o que o Bandeira falou para você que acabou resultando no seu cartão vermelho, por favor.
Não foi vermelho, foram dois amarelos. E depois o vermelho, claro. Mas não foi vermelho direto como foi o do Danilo. Não, é assim, eu já vos disse que eu venho da formação e há uma coisa que eu tenho muito, é paciência. Vocês já perceberam, uns chamam teimosia, não é? Teimoso. Não, eu sou paciente. E sei perfeitamente que os jogadores com 16, 17, 20, 21, 30 precisam, acima de tudo, que nós acreditemos nele. Como foi o Miguel, como é o López, como é o Rony, tem que acreditar. E nós temos aqui os ajudar e perceber que estes jogadores trabalham muito para conseguir uma performance muito grande. E que é normal, em qualquer jogador, isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve uma grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. É verdade, nós também temos passado vários jogos, foi assim com o Atlético Mineiro, com menos um, conseguimos dar uma boa resposta. Contra o Atlético Paranaense, com menos um, mesmo 2-0, não conseguimos dar uma boa resposta. Sobretudo no primeiro golo, porque no segundo golo é aquilo que eu chamo de felicidade ou sorte, mas é preciso também arriscar, porque foi um golo de sorte e acontece no futebol. Mas hoje fizemos aquilo que tínhamos que fazer, seguimos o plano, depois de estar a ganhar e à frente do jogo fizemos alguns ajustes e, na minha opinião, os indicados para conseguir segurar este resultado, que era o mais importante. Em relação à minha expulsão e com o fiscal de linha, eu não vou fazer aqui um pacto com vocês, imprensa, vou deixar de falar dos árbitros porque já falei tudo o que tinha a falar sobre eles e não vale a pena, portanto não vou responder diretamente à tua pergunta, e sempre que me perguntarem sobre o árbitro eu vou evitar falar porque não vale a pena, porque eles é que mandam, portanto não vale a pena.
Abel, boa noite. Aproveitando que você falou do Danilo, uma das crias das categorias de base do Palmeiras, hoje criou-se uma grande expectativa pelo fato do Hendrick ser relacionado pela primeira vez no time principal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho do trabalho que foi feito com ele, principalmente desde a semana retrasada, né, a eliminação do Palmeiras na Copa Libertadores, mas que ele passa a integrar esse time treinando constantemente com os profissionais. E pelo outro lado também, como é que você procura trabalhar ao lado do torcedor por essa expectativa de ter o Hendrick logo jogando no time profissional?
Olha, primeiro dizer-vos, como já vos disse, o clube tem um plano para este jogador. No ano passado, quando ele foi campeão na Copinha, eu queria o trazer a treinar connosco. E o clube achou que era melhor, ainda para já não tinha idade, segundo, ainda não tinha renovado o contrato. Portanto, o clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Hendrick, é o clube que tem um plano para o Hendrick, então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir do momento que ele fez a idade, que os 16 anos, e começou a competir nos 17, como eu vos disse, não foi decisão minha, o clube. Ele foi campeão no sub-20 e este ano começou a jogar no sub-17 e foi campeão no sub-17, certo? Não foi no sub-20. Não é? Portanto, foi o clube que decidiu, não, vais começar no sub-17. E depois foi campeão no sub-20. E se Deus quiser, vai ser campeão no sub-20. Deus quiser, e o trabalho deles, vai ser campeão no sub-20. E aqui em cima vai trabalhar para quando surgir a oportunidade dele. Ele é um centroavante, nós temos o Rony, temos o Miguel, temos o López. Temos o Navarro, que pode fazer duas posições, a de 10 e a de 9, e vai fazer o caminho dele de forma natural, sem grandes expectativas, porque são vocês que criam essas expectativas. Ele é muito tranquilo, é muito maduro, é muito trabalhador, portanto a oportunidade dele vai acontecer de forma natural e calma, no tempo de Deus, não quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho perfeitamente normal e termos muito cuidado para não acontecer, como aconteceu com alguns, de ir e depois ter que cair, e nós darmos todo o suporte para o ajudar. Portanto, sobre ele, eu acho que foi muito claro naquilo que eu disse hoje aqui, e não me voltem a falar sobre isso, que eu não vou falar mais sobre esse jogador. Acho que foi muito específico e muito claro nisso aqui, como nós fazemos com todos, e o Hendrick vai seguir o plano que está traçado para ele pelo clube, e seguimos em frente.
Boa noite, Abel. Eu gostaria de saber, por favor, duas coisas. A primeira, como você arma um time para jogar contra um jogador tão habilidoso como o Soteldo, do Santos? E a segunda pergunta, 9 pontos de vantagem, faltando 11 rodadas. Dá para falar que está muito perto do título? Obrigado.
Eu já vos disse que nós, no Brasileirão, desde o início falámos no jogo a jogo. Somar 3 pontos a cada jogo e amelhar pontos para o nosso mielheiro. E é isso que nós vamos continuar a fazer. Não vou alterar nada daquilo que foi o nosso plano em relação àquilo que era a Copa, que jogámos para ganhar, queríamos ganhar a Copa e fomos eliminados. Não interessa como, nem ninguém vai querer saber no futuro como é que fomos eliminados. Queríamos ganhar a Libertadores, esse era o nosso foco. Queríamos ganhar, também não conseguimos, ficamos fora. E agora temos que lutar jogo a jogo por esta competição. E é isso que nós vamos fazer, jogo a jogo. Sabemos que é muito difícil, como eu te disse. No Brasil não há jogos fáceis. No Brasil não há jogos fáceis. Vocês têm o Vítor Pereira, que teve uma declaração em relação a isso, que eu pensei que era quando estava em Portugal, quando Jorge Jesus estava aqui, e pensei, pronto, isto não há nada como vir e sentir como é que isto é. Não é? Não há nada como vir e sentir a pressão que é ter que ganhar sempre, da média dos treinadores aqui ser 3 meses, está sempre a trocar. Vir aqui, vir para aqui e perceber como é duro e difícil triunfar neste campeonato. E portanto, jogo a jogo, esse é o nosso foco e não vamos alterar agora. E a outra pergunta era sobre... Sim, é um jogador que não é nosso, é um jogador muito criativo, tem os tais 50% que eu vos falo, com bola é muito bom, não é? Não acho que ele estava a jogar hoje aqui para o contrato, né? Jogador desequilibrador, tem umas características, ponto terminado, do tipo de jogo muito, muito, muito interessantes, mas não é nosso, portanto, só para dizer que é um bom jogador.
Abel aqui, Rafael Jacobucci da Rádio 365. Até em cima disso, da dificuldade que é o Campeonato Brasileiro, e você usou bastante, né, em relação ao calendário durante um ano, o Vítor Pereira também utilizou esse termo. O quanto vai representar o título brasileiro no teu currículo em caso de conquista?
Olha uma coisa, eu faço aquilo que eu gosto e eu não ando. Os títulos são consequências. Eu vou dizer para mim o que é que significa um título para mim. Os títulos para mim significam as relações que eu crio com o meu staff técnico, as relações que eu crio com as pessoas que trabalham comigo, as relações que eu crio com os nossos torcedores, que mesmo temos sido eliminados de duas competições, apareceram aqui hoje, como já tinham aparecido no outro. Isto para mim são títulos. Os títulos para mim não é as medalhas que eu tenho aqui ao peito. Apesar de ter algumas e realmente umas de primeiro, outras de vice, temos muitas, não é? Que têm algum peso, é verdade, mas não é isso. Não é isso que eu levo comigo. É as relações que eu crio com as pessoas. Eu sou assim. São as relações que eu crio. E o que me faz ficar aí é a relação que eu tenho e a forma como eu identifico com o clube. Isso é que me faz ficar aqui. É isso. O resto para mim, ou título, ou prémios, ou bicho, para mim é igual. Isso é consequência. Para mim o que conta são as relações humanas. Quando me perguntam como é que foi a primeira Libertadores, eu não me lembro da taça nem da medalha. Lembro do trajeto, do que nós criamos aqui dentro. De quando perdemos o Mundial, igual a relação que nós criamos entre nós. Portanto, eu não ando aqui à procura de títulos. Eu ando aqui à procura de ser feliz na minha profissão e de fazer felizes os que trabalham comigo. Se isso der títulos, top. Se não der, top na mesma. Porque para mim, sucesso. E vocês vão à primeira conferência que eu dei quando cheguei aqui, a primeira. Eu disse assim, eu não vou prometer títulos a ninguém. O que eu prometo é trabalho qualificado e que em todos os jogos vamos jogar para ganhar. Foi a única coisa que eu prometi e que continuo a prometer até hoje. Eu não ando à procura de títulos. Ando à procura de ser melhor todos os dias e a minha função como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores todos os dias também. Se isso der títulos no final, top. Se não der títulos e nós dermos tudo, entregarmos tudo, isso para mim é sucesso. É eu chegar a casa a dormir e ficar com a consciência tranquila de que dei o melhor que tinha e que podia. E quando assim acontece, eu aceito qualquer que seja o resultado.
Boa noite, Abel. Léo Caporalini. Abel, eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho, da comissão técnica, o trabalho da comissão técnica nessa reta final de Campeonato Brasileiro, pensando principalmente na parte psicológica dos jogadores. Reta final, recentemente, algumas turbulências pequenas, vamos dizer assim, por conta das eliminações do Palmeiras, mas ainda assim um bom momento. Queria que você falasse um pouco para como que a comissão técnica consegue garantir a manutenção de um elenco que já é campeão para que consiga assim, se manter de cabeça fria e coração quente.
Olha, é uma bela pergunta que estás a fazer, e para tu veres a dimensão do nosso trabalho, o quanto é difícil ganhar e continuar a ganhar aqui, vocês têm exemplo de equipas que ganharam, como é que foi no ano seguinte? Tem exemplo de várias equipas, eu não vou estar aqui a dizer o nome de quem, vocês viram equipas que ganharam no passado recente, há um ano, e que este ano não vou levar nada, né? E nós já ganhamos alguma coisa, e não sei se vamos ganhar mais ou não. Sabemos da forma, isto é que é importante, é que os meus jogadores saibam da forma com que nós fomos eliminados, quer na Libertadores, quer na Copa do Brasil. Porque a Copa do Brasil, desculpem, mas essa eu não vou engolir. Né? Essa eu não vou engolir. Ok, temos que aceitar porque é futebol, mas essa eu não vou engolir. Mas estamos fora. Parabéns a quem continuou. Ponto. E os meus jogadores sabem o que é que fizeram. Portanto, fiquem tranquilos. O que dependeu de nós, fizemos tudo. Fizemos tudo. Inclusive até falhar um penalti, que faz parte também. E nós estamos juntos em todos os momentos. Quando ganhamos e quando perdemos. Porque já ganhamos muito, mas também já perdemos muito. E é isso que nos faz ter experiência de encarar estes momentos. E hoje o jogo, na primeira parte, passou muito por isso. Por passes simples falhados. Não foi por um desculpe, o nosso adversário não foi muito agressivo na pressão. Não foi. Fechou-se bem, duas linhas de 4 e 2 na frente. Fechou-se bem, transitou bem. Na primeira parte nós tínhamos 7 remates, nosso adversário 3. Tínhamos 57% de posse de bola, mas não fomos a equipa que costumamos ser desde o início. E numa altura em que tu tens que ganhar, um passo falhado, uma bola no meio, um passo errado faça que dá uma transição ao adversário, tira-nos confiança. E o que eu disse aos jogadores ao intervalo foi só isto. Tenham calma. Façam bem as coisas simples. Passar e receber bem. Só isso que eu espero. O resto vai abrir. E por incrível que pareça, né, nós começamos a jogar melhor. Isto é a minha opinião. Minha opinião. Melhor. Começou a saber o tesão da equipa, o caráter da equipa, a força da equipa, com menos um. Foi o que eu senti. Foi o que eu senti. E logicamente também, com a ajuda dos nossos torcedores, quando começam a cantar aquela música, isto traz-nos algo mais, uma energia extra. E é verdade que já tivemos dois jogos com menos 3. Dois conseguimos resultados que queríamos, e um que infelizmente foi contra a Libertadores, não conseguimos segurar o resultado, mas mesmo esse jogo trouxe-nos ensinamentos. E tive aqui um colega vosso, eu não sei qual foi, que me fez uma pergunta que me inquietou, uma pergunta muito boa. Fiz, professor, você fez tudo o que podia para fechar o resultado contra o Atlético Mineiro? Foi um colega vosso, eu não sei quem foi, mas fez-me essa pergunta e eu na altura nem sei o que lhe disse, mas assim inquietou-me e eu fui para casa depois refletir sobre essa pergunta. Foi você que fez? Pronto, então parabéns pela pergunta e foi muito, muito bem colocada. E é verdade que eu não fiz tudo o que podia para, ou que eu devia, eu como treinador, para ajudar os meus jogadores, não fiz. Confesso aqui, independentemente dos erros do árbitro, porque eu aqui posso falar disso, mas outras coisas que eu faço também análise, não fiz tudo o que podia, mas fica o ensinamento, fica o aprendizado de que aquilo que controlamos é sempre possível fazer mais e melhor. Essa é uma das minhas características enquanto treinador, é isso que eu passo aos meus jogadores, de cada dia, a cada treino, a cada jogo, procurarmos ser melhor hoje com aquilo que fui ontem. Mas foi uma pergunta que me inquietou e que me ajudou a ser melhor treinador.
Obrigado, Abel, pela lembrança da pergunta. E a outra que eu faço é, ali atrás do gol a gente vê os semblantes dos jogadores do Palmeiras, e na linguagem do torcedor, o Merentiel deu 4 pontos pro Palmeiras, na linguagem do torcedor. Ele entra com uma vontade para dividir cada bola, e na hora do gol todos os colegas foram abraçá-lo, dar tapinha na cabeça, além de mostrar a união do clube. O que falar do Merentiel, que ainda é um desconhecido. E que força que ganha o time quando entra o Mike, hein? Ele tá pedindo passagem, professor?
Tenho que reconhecer que ele tem estado bem, não posso negar isso. É uma posição, já vos disse isto pessoalmente, disse isto, mas foi a seguir ao jogo com o Corinthians, tem dois grandes laterais direitos. É uma boa dor de cabeça que eu tenho. No último jogo acho que foi até o Rocha que fez o passe para o Rony. São dois jogadores com muita qualidade e que estão ao mesmo nível. É uma das posições que podiam ter, em vez de ser o Zé ou o menino a levar amarelo, né, que podia ser o Rocha ou o Mike e jogar com o outro, mas vamos ter que reconstruir. E a outra era, desculpa, o que tem força, há coisas que têm força que são invisíveis aos olhos. Há coisas que têm força que são invisíveis aos nossos olhos. E eu não sei explicar. Eu não sei explicar. O que eu te sei dizer é que estes jogadores trabalham em prol de um bem maior do que eles próprios, que eu acho que é a equipa. É isso que eu sinto como treinador. É o que eu sinto. É vocês verem o Dudu fazer um pique para trás aos... Antes de o tirar, o Mike não conseguiu. Foi ele que foi recuperar a bola. E quando eu vejo o Dudu, eu e todos nós, a estar comprometido com a equipa, isto é algo que é muito maior do que aquilo que a gente pode ver. A forma como festejam os golos de um jogador que não joga é maior do que aquilo que eu vos posso dizer. Isto é algo que eles criaram entre eles. Aqui uma irmandade, um jogo quem jogar, nós estamos todos a puxar para... Isso sente-se. Eu acho que os nossos torcedores sentem isso. Não é? E o que é que significa
quatro pontos, né? Ele deu empate contra o Bragantino e hoje deu a vitória, né?
Ok. Não estava a perceber. Mas acima de tudo é isso. É algo que se sente. É a energia, a força desta equipa. E eles sentem, e os nossos torcedores sentem, e os jogadores também sentem o respeito e o carinho que os nossos torcedores têm por tudo aquilo que eles têm feito até agora, mesmo quando perdem. E deixem-me dizer-vos isto, eu não sei como é que era antes, eu sei como é que é agora. Nós fomos eliminados da Copa, chegamos no final aplaudidos, fomos eliminados de Libertadores, chegamos ao final aplaudidos. Os jogadores sentem o carinho dos torcedores, sentem que este é o caminho de fazer tudo. E quando tu dizes que é o que eu peço a um jogador, para além daquilo que é a qualidade técnica deles, que não chega só, é que entreguem tudo. E quando o jogador entrega tudo, o torcedor reconhece. E o Merentiel é o caso disso, um bocadinho de paciência, porque se não joga amanhã não faz gol, calma, com paciência, tudo vai ao sítio.
Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Abel, você é um técnico que destaca muito o lado psicológico desse esporte. E o torcedor do Palmeiras, ele também fica inquieto com uma questão que envolve os jovens atletas do Palmeiras convocados recentemente. Foi a seleção, ele voltou e o torcedor falou, a seleção fez mal ao Gabriel Menino. Quando o Danilo vai à seleção, ele volta e o torcedor fica com o medo de que a seleção faria mal ao Danilo também. E o Danilo acaba tendo uma queda de rendimento e até a parte psicológica, nós vimos ele saindo muito chateado com essa expulsão mais uma vez. Queria que você falasse um pouco sobre o efeito da seleção na cabeça de jovens atletas, se de fato tem alguma relação com o rendimento de um jogador.
Bem, eu não vou falar outra vez sobre aquilo que eu acho, que já vos falei diretamente dos jogadores, que eu acho que o jogador brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa de melhorar na formação individual, na formação pessoal. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Eu estou a ver o Neymar a partir tudo, é o que eu estou a ver. Estou a ver o Neymar a partir tudo, neste momento. E há momentos que está lá em cima, está cá em baixo. O Ronaldo, a mesma coisa. Já vi o Ronaldo top, agora está numa fase menos boa, vai recuperar, os campeões normalmente recuperam sempre. O Messi igual, portanto isto faz parte da carreira de qualquer jogador. O problema não é quando ele vem cá abaixo, porque todos vimos cá abaixo, todos, até na nossa vida. É como é que eu encaro para depois dar aqui a volta e este aprendizado para trás, como foi a pergunta do seu colega que me perguntou, mas você fez tudo o que podia para segurar o resultado? Eu não lhe disse, mas fui para casa, fiquei inquieto. E é isso que nos ajuda a ser melhor. E o que eu espero, e essa é a nossa parte, eles da minha parte enquanto treinador têm toda a minha ajuda, o meu apoio, o meu suporte. Essa é a minha missão como treinador, ajudá-los a ser melhores e ajudá-los nos momentos difíceis. Não é quando eles estão bem. Quando eles estão bem, eles não precisam, né, já está na crista da onda, a onda leva. Não precisa, eles precisam quando estão cá embaixo. Né? E é aqui que nós, treinadores, podem fazer a diferença nos jogadores, como foi com o Menino, que foi, veio, ganhou 5 títulos seguidos, ele próprio reconheceu. Fiquei muito contente com uma entrevista que a minha comissão técnica me mostrou, porque eu não leio muito. Mas, professor, olha aqui o que ele disse. Ele foi o primeiro a reconhecer que não estava bem, que havia algo que ele tinha que fazer para mudar. E isso é o primeiro passo para nós crescermos com as dificuldades, os obstáculos que nós temos na vida. Isto é assim com todos, não é só com o Danilo, é com todos. Portanto, a seleção não é nada mais, nada menos do que um reconhecer do trabalho deles. Mas a seguir é preciso continuar a pensar o que me trouxe até aqui. Ah, e agora já não preciso... Não. Agora que as responsabilidades vêm. Agora que as expectativas vêm. E depois já ninguém admite que um jogador de seleção possa jogar mal. Mas vai jogar mal. Os jogadores de seleção às vezes jogam mal. Os treinadores de seleção às vezes cometem erros também. Agora, nestes momentos de baixo, de down, aí o treinador faz a diferença, que o pode ajudar. E eles, da minha parte, sabem que têm todo o meu apoio, todo o meu carinho, toda a minha ajuda. Vou-lhes dizer aquilo que eles gostam de ouvir e aquilo que eles também não gostam de ouvir. Portanto, faz parte, ele cometeu um erro hoje, Acima de tudo, isto vai seguramente fazê-lo melhor no futuro, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas.
Boa noite, Abel, parabéns pela vitória. Abel, desde a sua chegada junto com a comissão, a gente vê que vocês têm uma linha de trabalho tipo, sobre projeto, planejamento e entrega. O resultado, claro, pode vir títulos ou não, mas lá no final, certamente, vocês vão fazer alguma avaliação. E você fala muito de aprendizagem e do seu aprendizado aqui no futebol brasileiro também. Na última temporada para essa, o Palmeiras diminuiu a média de idade. É o quarto time, se eu não me engano, com a menor média de idade no Campeonato Brasileiro. Perde para o Santos, Red Bull e algum outro time agora que eu não me lembro. Depois de tudo que você aprendeu, viu, viveu aqui no Brasileiro, para o ano que vem, quando vocês sentarem, independente do resultado, brasileiro vier ou não, a média de idade vai se manter ou essa questão de tentar trazer um medalhão pode mudar e a gente vê contratações diferentes para o ano que vem?
Eu vou-vos dizer uma coisa sobre isso, aquilo que eu penso. O Palmeiras precisa de bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. O Palmeiras precisa, que também já os tem, ter bons jogadores que ajudem os outros a ser melhores. Não adianta ter bons jogadores se este jogador for egoísta e não ajudar os outros a fazer melhores. Um elenco que tem os melhores jogadores não quer dizer que tenha o melhor time. Às vezes um elenco que tem os melhores jogadores não faz o melhor time. Não sou eu que o digo, é a experiência que me diz. Não são as equipas que têm os melhores jogadores individualmente que têm o melhor elenco, que têm o melhor time. Isto é uma equipa, é jogo de equipa, não é jogo individual. Em relação à média de idades, não lhe posso dizer nada. O que nós fazemos enquanto clube, eu fui contratado por isso mesmo, porque eu no Braga tinha um projeto que está cimentado até hoje. Vocês podem ver a história do Braga, pelas vendas, pelo que cresceu, pelo que ganhou. É um belo clube para vocês estudarem, para as pessoas que não conhecem, a estrutura que o Braga tem, o que é que ele faz, o que é que ele vende. O PAOK foi a mesma coisa. Eu fui para o PAOK para estruturar o PAOK. E o PAOK no final vendeu logo 3 jovens que tinha. E a seguir, eu não fui despedido, a seguir o Palmeiras foi-me contratar, pagou para vir. E eu sou o treinador de projeto, sou. Gosto de cumprir os meus contratos, mas a única coisa que eu vos digo aqui é, enquanto este casamento durar, que seja intenso. É isso que eu quero. Enquanto nós estivermos aqui, que seja intenso. Eu, ou seja, tenho a minha mulher, estou com a minha mulher há muitos anos. Eu olho para trás, eu desde comecei a namorar com 18 anos, ainda tenho a mesma. Portanto, vocês quando olham para a minha história de vida, tem muito a ver com isso. Eu sou um treinador, não é troca e está aqui, troca e troca e troca. Não é, não sou assim. Há quem eu gosto de ser, mas eu respeito quem eu é, mas eu não sou assim, treinador de projeto. Para o ano, não sei qual é a média de idade que vamos ter. Não vamos fazer muitos retoques, não. Não vamos fazer muitos, 2, 3, mas isso acontece sempre em todos os anos, 2, 3. E manter a nossa estrutura. Vocês olham para as melhores equipas do mundo, o City troca 2, 3 por ano, o Arsenal comprou. O Arsenal é um bom clube a seguir. Para quem quiser perceber como é que as coisas funcionam, anda há 3 anos e meio para chegar a este nível. O mesmo treinador. Quando chegou, 3 anos e meio para chegar a este nível. Portanto, quando quem manda, que são os líderes, sabe aquilo que tem que fazer e sabe que o processo tem coisas boas e coisas duras, que vai ter toda a gente a criticar, não, o caminho é este, o caminho é este, o caminho é este, e o Palmeiras tem esse caminho. E para terminar, digo-vos isto, vocês viram que estava aqui o Lucas Barrios connosco, eu fiz-lhe uma pergunta, então o que é que tu achavas? Que ele também esteve na Europa. Este é o clube mais europeu que eu conheço no Brasil. É o clube brasileiro mais europeu. Portanto, é fácil de perceber porque é que as pessoas gostam de trabalhar neste clube. É fácil de perceber porque é que as pessoas perguntam porque é que o treinador não quer sair deste clube. Porque aqui tu tens tudo. As pessoas oferecem, tens a possibilidade de lutar por títulos, tens condições de trabalho, as pessoas reconhecem o teu trabalho e não foi por acaso que eu trouxe a minha família para aqui. Não foi por acaso. E há outras coisas para mim mais altas do que só a parte financeira, que modéstia à parte, não posso queixar, só sou grato, se calhar até mais que aquilo que eu mereço, mas o futebol é mesmo assim.
Boa noite. Nesses últimos jogos em casa, fica a impressão que o Santos foi o time que mais criou dificuldade com vocês, né, nessa linha, nesse sistema de jogo aí. O que, que você tira de lição para as próximas partidas em casa, dessa forma do Santos defender e como planejar? Você falou como planejar esse time para daqui 11 dias sem os três médios?
Esse é o nosso desafio, ainda não sei, estava ali no final do jogo já a tentar fazer o desenho e eu disse, professor, já está a pensar nisso? Eu disse, pá, vamos ter 2 dias agora de folga, já está aqui o desenho, vamos ver como é que as peças se encaixam. Falando do Santos, eu, às vezes, os times aqui são bons. Eu vi o jogo do São Paulo para a Copa contra o Flamengo. Que jogaço foi esse? Que jogaço foi esse? O problema aqui é a consistência. É a consistência. O Fluminense faz jogos espetaculares, que jogaço, é consistência. Eu vejo o Flamengo igual, top. O Corinthians, top. O que o Santos fez hoje aqui, top. É preciso, é consistência. Eu só não sei se é consistência nos presidentes a apostar nos treinadores, né? Ou é das consistências dos jogadores que são bons e têm que manter. Porque a dificuldade do futebol brasileiro é exatamente essa. É que é possível o primeiro ir jogar ao último e perder. E só aqui é que vocês veem, só no Campeonato Brasileiro é que vocês veem 7 ou 8 equipas, por muito que eu diga, ah, mas há só 2, há só 3. É mentira. É mentira. Vocês veem jogos, como eu vi o São Paulo contra o Flamengo, e o Flamengo ganhou. Que jogaço. Que jogaço. Portanto, estas equipas são boas. O que falta é consistência. Essa é uma pergunta que eu deixo. Mas a consistência de quem? É dos líderes para apostar nos treinadores, aconteça o que acontecer. É nos líderes para apostar nos jogadores, jogando bem ou jogando mal. São estes que nós acreditamos. Porque para mim, no futebol, na vida, tem tudo a ver com uma palavra mágica. É acreditar. Ou eu acredito ou eu não acredito. A minha mulher é religiosa. Eu, mais ou menos. E às vezes faço-lhe perguntas. Mas porquê é que... Ela só me diz, ou acreditas ou não acreditas. O ter fé e acreditar é... Não tens que... A partir do momento que começas a fazer perguntas, mas a criar dúvidas, é porque não acreditas. Então, se não acreditas, não vale a pena. É porque, mas se irmãos com irmãos não podem, porque é que tudo começou assim? Ou tens fé e acreditas, ou não vale a pena. Pronto, e isto é muito, muito assim. Ou nós acreditamos no que estamos a fazer, mesmo quando está a chover, toda a gente critica, ou então não vale a pena. E para terminar, o Lucas Barros fez-me uma pergunta. Eu disse, tu vais saber quando é treinador, quando perderes. Porque ganhar é fácil. Quando perdes, quando as dúvidas te surgirem, quando toda a gente te criticar, quando toda a gente dizer, e tu, é para aqui que vamos. Uns dizem que é... dizem que é teimosia. Eu chamo-lhe que é ter a certeza naquilo que se faz e perceber que faças o que tu fizeres no futebol. Há várias receitas para se ganhar, não há só uma. Há várias. O que eu lhe disse, olha, faz ser tu mesmo e faz aquilo que tu acreditas. Não é que os outros te dizem, é aquilo que tu acreditas. E se o fizeres, porque ele tem bom coração, percebi que toda a gente no clube gostava dele, a primeira semente tu já tens, que és boa pessoa. E se o tiveres, o resto é vontade para aprender.
Abel, boa noite. É até interessante você falar do futebol brasileiro, de outras equipes, que você vem acompanhando os jogos, porque o próximo jogo é justamente contra o Atlético Mineiro, que você acabou passando na Copa Libertadores. Ali iniciou também uma discussão tática com o Cuca, né, sobre atacar pelos lados ou atacar por dentro, e você não vai poder participar desse próximo jogo, você está suspenso. Algum recado ainda em cima do Atlético Mineiro sobre aquilo que se passou com o Cuca, ou você já acha que é coisa do passado?
Se vocês me permitirem, eu vou-vos fazer uma crítica construtiva a vocês, imprensa. Quando eu falo um minuto, e vocês tiram 10 segundos para mostrar ao Cuca aquilo que eu disse, vocês esqueceram-se que eu disse aqui, de um dos melhores, eu disse isto, um dos melhores treinadores, conhece-me, eu disse, mas ninguém quis saber daquilo. Foi só pegar porque eu disse que não sei o quê, que não jogou por dentro, que jogou por fora. Eu não tenho, nem quero ter inimigos. Eu não posso dizer ou julgar pessoas que eu não conheço. Eu às vezes acho piada quando me julgam que ninguém me conhece. As pessoas não me conhecem. Como é que me julgam sem me conhecer? É que não, isto é, quem te julga sem te conhecer não pode ser boa pessoa. Porquê que eu digo que não pode ser boa pessoa? Porque quando tu falas mal de alguém, tu falas mais de ti do que da outra pessoa. Ainda sem a conhecer, Eu não te conheço, desculpa, eu não te conheço. Eu estou aqui a falar, não, mas estou, não sei o que, és um arrogante, isto, isto. Eu estou a falar mais da minha pessoa do que de ti. E isso é a única coisa que vocês às vezes... Mas eu entendo, dá clique, dá confusão, o drama, o que é que vende? É o drama, é a emoção, é por aqui, ah, disse mal daquele, blá, blá. Eu entendo, já vos disse, já estou aqui no Brasil, não é só no Brasil, é igual em todo lado, até no Penafiel, que é uma terrinha bem pequenina, de onde eu venho, bem, é tudo, só muda a dimensão. Né? Aqui são 20 milhões, lá são, né? Aqui, um calcanhar só. Portanto, é isso que muda, é, eu não tenho nada contra ninguém, nem quero ter, não é essa a minha, eu gosto de competir com os meus rivais, é dentro das quatro linhas. E não tenho, eu sou eu não tenho por norma cumprimentar, ainda hoje o treinador do Santos me veio cumprimentar. Ah, a minha esposa me diz, ah, porque é que tu não nisso, não vais cumprimentar? Não tenho isso comigo. Mas não quer dizer que isso faça de mim melhor ou pior. Ah, mas um bom anfitrião tem que ir cumprimentar. No fim, se isso proporcionar, eu faço. Mas não, tem, mas não é de hoje. É desde sempre. Isso não faz de mim melhor ou pior. Porque eu sinto que se eu for cumprimentar o meu adversário, eu fico com menos força. Eu tenho que sentir... Eu quero ganhar o meu adversário. Não estou aqui para... Não quero fazer amizades. Não, é? Não quero. Puxa, parece que me amolece. Não é estar ali, parabéns professor e tal, você vai daqui, isto amolece-me, os elogios a mim amolecem-me, eu não quero elogios, eu gosto é da crítica, anda, isto é que me faz, eu não quero elogios, não quero que digam bem do meu trabalho, não é isso que eu quero, isto amolece-me, os elogios, ah, fomos campeões, ah, espetacular, já ganhei uma, ah, duas, não é, eu não quero isso, eu não penso assim, eu, pode ter o lado, o defeito que é, ah, essa ambição a mais também é mau. Se calhar, mas eu sou assim. Eu tenho que me sentir tenso, nervoso, de querer ganhar, competitivo. E é isso que me faz competitivo, a mim. É estar, se eu vou com o meu adversário, cumprimentar, é, queres um copo de vinho, um chá, não sei o que. Parece que me tira força. Isso tira-me força. Eu não quero. Eu quero, naqueles 90 minutos, sou eu contra ti. No final, pá, podemos fazer tudo. Amanhã vamos almoçar, podemos sair. Mas não tenho nada contra ninguém, e já vos disse várias vezes, não é de hoje, nem de algumas críticas ou elogios que me fizeram alguns treinadores. Eu admiro muito o treinador brasileiro, porque é muito difícil aqui ser treinador e triunfar aqui, pela pressão dos mídias, e não é de hoje. Tenho um documentário do Pelé na Netflix, vou fazer aqui publicidade, né? Ele já na altura falava, disse, é igualzinho, né? Mas é aqui e na China e em Portugal, em todo lado, é assim que funciona. E quando sabes como funciona, aceita, não leves para o lado pessoal, não te critiques a ti mesmo, dá o teu melhor, não julgues ninguém e faz aquilo que tu controlas. É os meus, dentro do CT, fazer tudo para conseguirmos dar alegrias aos nossos torcedores. É para isso que nós trabalhamos todos. E o resto, quero é que toda a gente seja feliz. Menos contra mim quando estivermos a jogar.
Abel, você falou um pouquinho aí de continuidade, que você não é um treinador de troca e sim de projeto. Essa semana saiu a notícia, uma especulação, que o time da Inglaterra estava de olho no seu trabalho. Como é que você recebe notícias assim, que tem time da Premier League, que é uma das principais ligas do mundo, interessado no seu trabalho? Como é que é o seu plano de carreira? E pelo que a gente vê você falando, não é qualquer proposta que vai tirar você do Palmeiras, e também essa ambição de ser campeão brasileiro, né? Que é uma liga tão competitiva, como você falou.
O mais forte é o invisível aos olhos, já vos disse isso, vocês não me conhecem. Lamento dizer isto, mas ninguém me conhece como homem. Conhecem-me como treinador. O resto ninguém me conhece. A não ser os meus jogadores e a minha família, ninguém me conhece. E por isso é que eu vos disse, enquanto o casamento durar, e da minha parte vai durar, eu vou vivê-lo de forma intensa como temos vivido com os nossos torcedores. É só isso que eu peço. Enquanto estivermos aqui juntos, vamos vivê-lo de forma intensa. Aqui é na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, juntos em todos os momentos, é isso que eu sinto. Por isso é que eu vos digo, o mais forte é o invisível aos olhos. E se vocês querem mais prova do que trazer a minha família toda para aqui, e para mim está a ser um desafio fantástico também, uma experiência nova, não vou andar a trocar de casa por isto e por aquilo, não é? O Arsenal tem um grande treinador, o Chelsea tem um grande treinador, o Real Madrid tem um grande treinador. Portanto, os grandes clubes têm grandes treinadores e eu estou num grande clube, como te disse.
É, moiou. Deu uma moiada aqui, sei lá por quê. E tá um frio da bexiga.
Rapaz do céu.
Tá um frio da bexiga. É, o Abel, pelo jeito aqui, era a última pergunta e... Não sei o que tá acontecendo lá na TV Palmeiras e... Enfim.
Moiou.
Moiou, né? Tamo aí. Vamos lá, já vou soltar logo esta vinheta.
Bora.
Nota do técnico.
Ótimo.
Para mim, ótimo também. Acho que dentro da diversidade do Palmeiras, ele fez a leitura perfeita. Não teve vergonha de recuar o time, tirar os dois atacantes, colocar um volante e colocar um zagueiro. É, entendendo a necessidade do resultado, sabendo que ia ser agredido pelo seu adversário, e jogou conforme a música pediu, né? Então, assim, é ótimo pro Abel, que não precisa nem acrescentar, né? Depois dessa aula que ele deu aí, mais uma coletiva de imprensa, quase 35 minutos, um pouco mais aí, falando pra gente coisas pertinentes, né?
Só faltou ele pedir desculpa pros jornalistas das patadas que de vez em quando ele
tava. Eu achei que hoje ele ia estar um pouquinho mais exaltado. Diferentemente disso, tava bem calmo e um homem, um cara de um extremo caráter e mostrando muita sabedoria mais uma vez.
É, ótimo. Vamos lá. Eu já soltei o juiz, técnico, quem merece.
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir a torcida hoje, viu, André Neri?
De novo. Vem fazendo um papel...
Sem dúvida.
Absolutamente, assim, irretocável, cara. E olha que a gente... E vou falar mais, hein? Torcida tem motivos... Para críticas, viu?
Com certeza.
Você que não tem medo de ninguém, prepare-se que quando acabar o ano vai vir, viu?
Mas inflamou e jogou. Foi o 11º jogador junto. Quando o Palmeiras tinha 10 homens em campo hoje.
Vem jogando junto assim faz muito tempo, nas horas difíceis, a hora que foi expulso, levantou o tom ali, levantou o volume, a torcida. Vou atrás de você, parabéns. Aí ele. Quem disse que ele não vinha? Veio. Ele veio.
Falou com o homem lá, fez pergunta.
O homem respondeu 387.542
perguntas.
Vocês já fizeram o pós-jogo?
Fizemos. Conseguimos dar nota dos jogadores antes. Ainda bem, né?
Fez o resumo hoje?
Fizemos o resumo. Tá sofrido.
A friaca. Tá sofrido. Não, hoje o homem tava tranquilo, né?
Tratou todo mundo hoje bem. Tem, né?
Mas assim, eu até falei aqui que só faltou ele pedir desculpa pra alguns jornalistas. Falou, meu desculpa, foi mal a outra lá.
A pergunta que ele falou lá foi pro Zé Mistério. Zé saiu com um sorriso aqui.
Ele tomou tanta voadora, né, mano? Foi. Aí hoje ele falou, porra, hoje o cara... Deixa eu uma câmera aqui.
Hoje tinha bastante gente, né? E claro que agora, a partir de agora, vem mais gente ainda, né?
Com certeza. Final de campeonato, reta final, né, Bruno?
O Hit mandou alguns vídeos aí também.
Então, o que eu fiz? Eu coloquei no Instagram, TikTok
e aqui não.
O homem tava não parar de falar.
Não, mas ele mandou antes, é que demorou. Ele tava assistindo... Ele não, né? O pessoal tava assistindo a coletiva do Santos antes, pra passar a informação pra ele, né?
Tá. Porque...
Tá frio, assim, hein, mano? Tá muita merda, hein, velho?
Tá.
Hoje eu vou ter que mijar na calça pra poder...
Ah, né? Pra ficar quentinho, né?
O duro é depois, né? A sensação boa é só no começo, né? Esse é o problema.
Quer deixar seus aplausos pra alguém? A gente já... Foi atrás do...
Os meus aplausos vão pro Andrei Lopes, o Cebola, tá saindo junto com a Bela ele agora.
Tá saindo os dois, né?
Ele falou que me deu o contato certo lá do assessor dele pra ir lá na Web Rádio
Verdão, que legal.
Pra falar com ele.
Sensacional. Falou,
demais, gosto, curto aí.
Que bacana, ele é gaúcho.
Ele é gaúcho, né?
E acho que ele ouve mesmo, que ele falou que a gente tira uma onda no pós-jogo, zoando os outros.
Que bacana.
Boa demais,
né? Não vou falar mal do homem, né?
Pelo amor de Deus. Não, Cebola não.
Não, assim...
Eu não vou falar que eu já comi muito chorando, né? Mas... O homem é monstro.
Não, você não pode fazer piada com Cebola.
Mas,
né?
É que a gente...
O cara vai lá na rádio.
A gente tira um baratinho, mas, na saudável, né?
Não, sem dúvida. Não faz parte, é resenha, né?
Não.
E assim, eu tenho falado no meu programa, faz uns... 8 jogos, 9 por aí, que ele não é normal nenhum cara de assessor do técnico acompanhar as coletivas. O Andrei tem acompanhado todas do Abel, ele faz anotação lá.
Esse cara vai ser
excelente.
Então, assim, das duas, uma, ou ele tá né, se preparando para ser um técnico em outro lugar, em algum momento, ou o Palmeiras está preparando para uma saída do Abel, tem um cara aqui dentro
também
que conhece todo o trabalho.
O
né?
Palmeiras teve diversos assessores assim que permaneceram por muito
cara,
tempo. Não,
e esse cara é muito promissor, tanto é que a hora que ele assumiu...
Ele já foi seleção brasileira, né?
Aqueles jogos que ele assumiu... Que...
E há quem diga que era ele que comandava
não, então,
o time,
ó, lembra né? do Dunga 2010? Chegou na Copa voando a seleção, vocês lembram
que era
disso,
Cebola.
Né? Ele que dava o treino, né? Que o Dunga nunca foi treinador.
Não, Dunga nem jogador.
Dunga
foi.
Burro.
Dunga burro.
Dunga burro.
Dunga burro.
Dunga burro.
É, vai aplaudir quem? Vai aplaudir o Cebola. Tá, esse aqui, ó. Eu tenho a minha.
E as nossas vaias vão para...
Acho que vai ser unânime, né?
Cara, acho que é o árbitro, né?
Foi o árbitro? Também.
Não sei.
Não,
esse, eu vou vaiar o Danilo.
Eu vou vaiar o Danilo. É que esse aí não tinha... A gente falou
foi juvenil,
aqui,
mas... assim. Com todo respeito, Danilão, você é monstro, tá, já jogou muito, mas tem que voltar... A pôr a cabeça no lugar. O lance foi exatamente a mesma entrada que ele deu no cara do Atlético Mineiro e o Atlético perdeu.
E o Atlético Mineiro foi expulso. Poderia prejudicar mais
o. Quase quebrou o pé do Soteldo, cara.
Sim, foi feio. Teve uma foto que eu vi depois aqui, realmente foi pesado.
Então eu ia vaiar ele também. Não vou vaiar o árbitro, cara, que não tem nem o que falar com esse filho da mãe, né, mano? Tá cara trouxa.
Sim.
O Dodô? Não tem a cara do ex-jogador?
Tem muito,
Dodô?
Parece muito.
Parece o Dodô
você
hoje.
Foi muito feliz.
Mas é impressionante.
Eu sou
cara...
feliz, né, cara? Ah, eu trabalho na Web Rádio Verdão.
Ah, quem não é feliz na Web Rádio Verdão?
Você tem que ver dia...
Maravilha. É hoje, hein? Pra esquentar, hein?
Você tem que ver dia 15, quando chega aquela mensagem do Dani.
Um abraço pro Dani, né? Aí, ó.
Se espirrar, saúde.
Saúde, Dani. Saúde, saúde.
Vamos lá. Vamos ao destaque do jogo. Quem foi?
Destaque do jogo.
Ah, Merentiel, né, cara?
Merentiel.
Entrou, fez o gol.
Personalidade.
Dedicou a filhinha que nasceu. Tá numa fase espetacular.
O Abel
falou,
gol de
né?
Bike, hein?
Tem coisas que o invisível não pode... O Abel, ele...
É um poeta, né? É um poeta.
Você já imaginou o Abel poetando em casa? Ou...
Eu já.
Já? Tá certo.
Olha aí, ó. José Guimarães chega num superchat e fala, comparação com casamento... à frente do elenco do Palmeiras foi intenso demais. O tempo dele é, no mínimo, o contrato. Citou o Pequeno Príncipe.
É, que essa do invisível é do Pequeno Príncipe. Eu sei que eu tô lendo pra CC, né? Então.
Cara, é legal. E o que ele falou, meu, ele não teria trazido a família de graça pra sair. E outra, ele deu uma estilegada ali, assim, Brinton, mano.
Ele disse.
O Real tem um grande técnico.
O Chelsea. Eu não vou sair daqui pra ir pra qualquer merda.
Ele falou isso nas entrelinhas da equipa.
Nas entrelinhas ele falou, não vou sair daí pra ir pra qualquer curica.
Ah, e hoje tava todo mundo com medo de perguntar. Antes. É que a gente fica brincando ali,
sim,
né?
Sim, claro.
O Abel foi expulso. O cara deve estar esfumaçando aí, né? O que a gente vai perguntar? Aí o pessoal lá falou, pergunta se a cadeira é boa, nova, né?
É confortável a cadeira.
O Cláudio Ritt já foi embora?
Ah, deve ter ido. Não, o Cláudio Ritt às vezes...
Quando eu perdi minha carona, né?
Ah, às vezes o Cláudio
Ritt... Eu tô de metrô hoje.
Puta Eita merda. Porra.
Espero, né? Vocês veem que não é fácil trabalhar na
É que às vezes ele desce é legal, mas você é sabe fácil, quando desce o Cláudio Ritt
às
vezes não
sobe,
né?
É difícil subir,
não
né?
Sobe
eu encontrei com ele lá embaixo, aí ele ficou na zona...
Ele ficou na zona mista.
Eu fui pra coletiva. Aí demorou a coletiva, eu não vi se ele tinha saído.
Ou foi pro estúdio, né?
Não, acho que não.
Será que não?
Essa hora, mano.
Cláudio Ritt, onde
você sabia
andará?
Que a Cacau se chama Cláudia Song?
Cláudia Song?
É, esses dias chegou um negócio lá pra Cláudia Song, eu falei, tem ninguém que se nome aqui não.
Beijo pra Cacau.
Beijo pra Cláudia Song.
É engano isso aí.
É engano isso aí.
É golpe essa porra aí.
Ó, e a Cacau do Pó de Porco é alta pra cacete, velho. Conheci ele lá embaixo, tá lá embaixo. Gente boa, cara. O cara é alto pra caramba, velho.
Aí.
Não é normal.
Cacau do Pó de Porco. Caralho. Ele já sabe disso?
Já. Cacau também, né? Cacau também.
Ah, caraca. Vinícius Bigode. Boa, José. Confessa que você também releu O Pequeno Príncipe depois que ele mandou ler uma vez ao ano.
Não. É que eu tenho, quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 8 meses. E uma das coisas que eu e minha esposa a gente incentiva demais e quer incentivar é a leitura. E a gente já comprou uma biblioteca pra ela. Ó, e a gente vai contando informação. Historinha pra ela, mesmo informação. Sem ela saber ler ainda, né?
Informação, base SX, ele chegou e falou assim, é que o asilo da Prevent Senior, do Cláudio Ritt, deu toque de recolher.
É tinha uma van lá embaixo do Atende, sabe? Deve ser isso.
Aí, tá vendo? Tá
coitado do Cláudio Ritt.
Ronaldo tem um pequeno príncipe.
Como assim?
É o Rodrigo Pereira.
Ô, Rodrigo, me ajuda aí.
Será que é o Rodrigo, o Rodrigo Pereira, o pequeno príncipe dele?
Sai não fora, sei. Jacaré. Os caras estão meio estranhos hoje no chat, hein, velho?
Eu tenho um pequeno bobo da corte aqui. Às vezes ele faz uma graça. É, mas vira e mexe. Olha
que saudade dessa resenha aqui, viu?
Vira e mexe, a rainha manda pra guilhotina. É foda.
Pois é.
É, ai, olha lá, começou. Começou, só falta um superchat, né?
Porque a gente começa a fazer isso. A gente vai. É o stand-up da Web Rádio Verdão.
Pois é.
Aí a gente, na verdade, a gente ainda não desligou, porque tá todo mundo com a mão no bolso.
É, frio, tá cacete. E meu bolso tá furado.
Meu, sério, onde eu... Segura aqui pra você ver.
Não. Tá gelado pra porra, mano. Você é louco.
Segura aí.
Tá louco, né, Nero?
Não vou fazer isso.
Ah, tá gelado, boa, velho. Pô, tá maluco.
Tá gelado, velho. Mano. Dá pra segurar assim, né? Se... Mano... Tem que fazer igual o seu Hamilton.
Até falhou aqui.
Eu queria contar, é que ontem o Igor Guimarães, mano, juro por Deus, o Igor Guimarães foi
esse
no Ticaracati Cast lá.
Esse cara é um monstro.
Né? Ele contou a piada que eu ia contar do Cláudio Hitt hoje, o tapete.
É, mas conta aí, mas nem todo mundo que viu.
O pessoal vai achar que eu copiei a piada dele, mas a piada é velha, de livrinho de antigo.
Mas conta aí, o que aconteceu com o Claudio? Aproveitar que ele não tá aqui.
É muito longa, é muito longa. Deixa pro próximo pós-jogo, aí a gente faz.
10 dias a gente conta.
Mas é com mistura tapete e sexo anal.
O Claudio Hitt acha que é o Aladdin?
Não sei. Depois vão lá no Ticaracatica lá com o Igor Guimarães. Foi essa semana lá, ele contou a piada. Só que ele não usou o Claudio Hitt, ele usou uma veinha.
Ah, faz sentido.
É pra não dar direitos autorais, entendeu?
Ó, o Bas ZSX, quando a Web Rádio Verdão vai no Pode Porco? Não sei, eles que tem que convidar a gente, né?
Não é assim.
Perguntar lá.
Tô, ei! É nós agora, pode ser?
Inclusive, não é assim. Eu já chamei aquele corno do Gabriel Amorim pra fazer uma live com a gente lá, porque a gente, o pessoal acha que todo mundo se odeia, né? Não, a gente troca ideia com todo mundo aqui, a Cacau também, deles... Pra participar lá de um Massa ao Viver, já que os horários são incompatíveis, né? Eles estão gravando na hora do programa.
Muitas vezes eles gravam à tarde também,
né? Mas a gente precisa do convite, né?
É,
sim. Olha lá, o Cláudio ganhou o tapete, Massa. É, não, ele levou pra lavar.
Ai, meu Nery, Deus. Bruno e Ronaldo, como vocês têm paciência com torcedores cornetas?
A gente não tem.
O vídeo de vocês parece sanitário, tá? Taquaritinga, São Paulo, Moreira.
Faz parte, né? É. Hoje teve mais
eu
um
já
cidadão.
Fiquei, eu já fiquei já meio já calejado, cara. Não,
eu
não
ligo tenho, muito. Eu não, peraí. Mais...
Sério.
Denúncia?
Traz pão.
Ah, isso aí é de lei. 22 horas traz pão, né? A chapadaria aberta que é difícil,
o Basta,
né?
Dizendo que o pessoal só odeia. Não é verdade, né? Tanto é que essa semana eu participei lá de
ele acabou de passar aqui atrás.
Isso. É, passou aí? Você percebeu?
Não, ele passou aqui, assim, atrás de vocês.
Não, de você. E pulou você, né?
Eu não tava aqui.
Ah, ele ficou aí.
É, o Ronaldo não percebeu. É que ele emagreceu, Ronaldo.
Ah, é?
É.
É o rapaz que passou com o sofá.
Essa semana eu participei de uma live lá com eles, lá. Não, o Gabriel Yokota já participou no Massa ao Viver. Moleque é gente boa, manja pra caramba de tática, técnica e comida japonesa também.
Ah, é? Eu gosto de japonesa.
É. Ué, o cara pode ser japonês e não saber cozinhar, qual verdade. O problema?
É, cozinhar não pode, né? Só uma coisa ou outra.
Depende, né? tem que pedir com carinho, né? É. É assim. Nesse frio, então.
Se eu fosse você, né? Eu levava pão hoje, meu
filho. Leva uma baguete, leva... pão doce, a Vanderleia.
Rapaz,
já comeu muita Vanderleia, Ronaldo?
Já.
Já,
Carolina.
Samanta, Carolina também.
Samanta.
É um docinho de coco. Samanta
é da hora, da hora.
É que o André Neri já teve
Renatinha, já comeu Renatinha?
Não posso falar essa hora.
É doce.
Não,
é um doce também.
É porque
também.
Eu tenho
parece
diabetes, não posso comer muito.
Os caras levam tudo pro lado.
Só
errado.
Renatinha.
Doce, não. É, exato. O cara é japonês e é ruim em matemática. Qual a relação, cara? Não tem nada a ver. Só porque o cara é japonês, ele tem que ser gênio também, né? O cara falando aqui, é japonês e é ruim em matemática.
Não, não
é assim. Quem é muito bom de matemática é o Cláudio Hitt.
Sim.
Ah, é?
É, ele fala que qualquer lugar que ele vai, ele entra pra somar.
Ah, que danadinho, né?
É verdade.
Entra pra somar.
Somar.
Ah, tem que tomar aí.
Não, somar. E aí? Ah. Mamá. Saudades da resenha do pós-jogo. Por que não teve link pro estúdio hoje? Ah, porque a gente despediu o Aldo.
Não.
Ele mudou os monitores.
O Jaguarino.
O Jaguarino, ele Bruneira. Tá fazendo uma propaganda do Ervic, tá ganhando cabelo, então tá perdendo a raiz, né? A essência. Na verdade, ele tá ganhando tá raiz. Ganhando. E a gente despediu o Aldo Amadei e o Jaguarino. E o Bruneira também, né?
Bruneira.
É só gente feia na tela.
Já basta a gente aqui,
olha, agora tá ligando, então. Meu. Agora... Aí, ó.
Aldo Amadei ligando.
Aldo Amadei, tá vendo? Então. Foi só falar, ó.
Denúncia aí.
Tá, mas a gente tá acabando ainda aqui. Você tá ao vivo, pode falar, ó.
Isso aí. Ah, fez o teste. Olha a carinha do Ed Hitch.
Beleza. Dele, o Ed participou lá com os caras
hoje.
O Ed
tava lá. O Claudio Hitch tava aí? O Claudio Hitch tá aí?
Que fila da mãe, nem avisou. Sumiu o Claudio Hitch.
Claudio Hitch foi embora.
Procura-se Claudio Hitch.
Tá bom, valeu.
Olha, agora eu fiquei preocupado. Procura-se Claudio Hitch, até porque ele ia me dar carona até o Tatuapé pra eu pegar um busão.
Já era, ele deu um gato.
Qualquer coisa eu te deixo.
Ele deu um amigué, ele falou, puta, vou levar o cara, não levar porra nenhuma.
Isso, ó. E ficou legal lá os monitores, hein? Então, aquele pequenininho ficou bom.
É, então, porque...
E a cara do garoto propaganda, que vocês acharam?
A carinha do Ed, hein? A carinha do Ed.
Você não me engana não, velho.
Aquela carinha de pidão.
Nada que pediu, recebeu, né?
Não sei, aí eu já não sei. Aí é contigo.
A Lata Cauiano é formada em matemática lá, tá vendo?
Ah, é beleza, ué. Só tem japonês formado em matemática. Minha esposa é brasileira, Maria Silene, é formada em matemática.
Lobo do Vale. Boa noite a todos, que Deus os proteja hoje e sempre. Desejo muito uma feliz semana. Trapeados Martins, boa viagem, Ceará.
É isso aí.
Legal, morei aí.
O Takauiano é formado em matemática. Isso não quer dizer que ele seja bom em matemática.
Exato.
Né? Não
tem
sei
muita
se ele
gente
comprou
formada
diploma,
em algum
sabe colar.
Diploma, né? Não sei se ele comprou.
Comprou diploma, né?
A minha esposa, olha só como ela é maluca. Além de casar comigo, ela é professora de matemática.
Olha só.
E ela é especialista em física, mano.
Caraca.
Tá uma babou, e trabalha mano. Com investimento.
Do investimento.
Babou. Ah, só faltava ela programar também por JavaScript, isso... alguma coisa aí, fudeu.
Por isso, né, que ela casou comigo, né?
Cê meu, é louco, tantas véio.
Ideias, exatamente.
Tá louco, mano. Aí é pra babar,
garoto né? Propaganda da Web Rádio Verdão tinha que ser o seu Hamilton FZM.
Mas
já é. Que o seu Hamilton, pô. A gente ainda não conseguiu tirar o credenciamento dele pra ele participar aqui, né, das lives e tal. E a gente tem um limite de 3 Sim. pessoas. Alguém vai ter que rodar aí.
A gente ainda tá fazendo um esquema pra ter um quarto, ele
é
mesmo.
Isso, então. E a gente precisa ter mais gente aqui pra poder alguém folgar também.
Sim,
gente,
pra gerar o time também, né?
É, tô na vontade de vocês ficarem zoando aqui que eu tô fora. 18 mil jogos no ano, a gente fez todos.
Todos.
O Rodrigo Pereira, programar em Cobol era mais fácil.
Já foi, já.
Era mais fácil, era mó lindo. JavaScript, o cara precisa babar, mano. Não, JavaScript nem tanto, mas Java.
Java. Mano, não, Java. É que tem gente que acha que é a mesma coisa, mas não é. E aí se fode, porque no meio do negócio tá tudo errado.
Sim, é verdade.
Eu acho que onde você trabalha lá é Cobol ainda.
Ah,
eu
não
se
duvido.
Se vacilar. Não, aquela não tela verde lá.
Tipo DOS, né?
Mas banco os caras usam muito Linux e Java
também. E é antigão, Linux mas é antigão. Bastante. O sistema mais seguro que tem são os antigos.
Tem jeito.
Isso aí. Bruno Massa, louco pra ir
pro banco.
Não é tão assim, porque o Claudio Ritchie é
forga,
antigo,
né?
Mas não é seguro.
É. Preciso ir pro banco lá conversar com o gerente, que mano... Esses dias o cara, eu até tuitei lá, você precisa de um fôlego na conta? Eu falei, meu irmão, preciso ganhar o campeonato mundial de apneia, velho. Tá feia a coisa, mano. Fôlego, meu pulmão tá maior que o da Ticholina já.
Meu Deus.
Ai, um beijo pra Nina Sepp também, que tá ouvindo a gente. Não, é verdade, cara, tá difícil a situação.
Vai melhorar, viu, Bruno?
Vai,
tá melhorando,
se Deus
tá melhorando já.
Vai. Não acabou ainda o ano, né? Olha o André Neri rindo. Ai, André Neri.
Ah, grande.
Manda um abraço aqui pro Canadá. Rui Dias, um abraço pro Canadá. Lá deve estar frio também.
Sim.
Não, lá, quando aqui é frio, lá é calor, não é isso?
Aí não sei, acho que lá nunca é calor, né?
Depende da cidade, né?
Porque tem lugar que você fala, agora a gente estamos no verão, é 5 graus. Porra.
É.
Não é verão. Mas lá tem 7 meses gelados. Cheio de títulos no primeiro cartório, no segundo cartório.
Eu sou campeão, título, mano. Vixe, já tenho mais título que o Abel em 2 anos aí. Se bobear.
É.
Se alguém quiser comprar uma hamburgueria, entre em contato. Publicidade, @webradioverdão. www.ponto.com.br que a gente faz negócio. Tô falando sério, hein? A gente faz negócio mesmo.
Aí, ó, tá vendo? Você que é comerciante aí, né?
Paz SX falou que o Serasa já manda mensagem pra ele chamando pelo apelido. É, já. E aí, Paz SX?
Manda, beleza? Manda cartinha, né? De feliz aniversário. É difícil, tá difícil.
Já tem intimidade, né?
Vitor Melo, já onde eu moro só tem calor. Vulgo Prudente. Presidente Prudente, que é longe pra caramba aqui de
verdade,
São Paulo.
É longe, caminhada.
Interior. Você prefere o interior, Ronaldo? Ou você gosta da capital?
Pra morar?
Não. Pronto, o que você quiser.
Vai ficar um pouquinho.
É, só um pouquinho. Interior, só pra dar aquela passadinha.
Interior você tem mais qualidade de vida, né?
Ah, você prefere que dar uma passadinha no interior, é isso?
Não, eu prefiro passar no interior.
Ah, entendi. Que cidade? Não, vou te pôr na enrascada agora, hein?
Curralinho é legal.
Curralinho é legal? Não, mas você sabe o que eu tô falando. Que cidade que você prefere? Eu vou te dar duas opções.
Vamos lá, então.
Você tá indo, assim, ó, segue certo. Reto toda a vida.
Tô na Castelo.
Tá na Castelo, tá segue bom. Reto toda a vida. Lá na frente tem a bifurcação. Você vai ter que ir pra esquerda ou pra direita?
Certo.
De um lado é meio avermelhado, sol bonito, pôr do sol.
Certo.
Do outro... já é um clima mais acinzentado, seco. Mais secozinho. Qual você vai, Ronaldo?
Ah, eu gosto de calor, né? Vou no de mais avermelhado.
Tá certo, falando que verão no Canadá é no máximo 20 graus.
Você é louco, 20 graus deve estar, tava hoje à tarde aqui.
É, começando o frio aqui, semana passada estava 48 graus.
Caraca,
na sombra. Hoje está fazendo 13.
Resumo. Você mora onde? No forno?
Rumo ao Indeca e vou...
Prudente,
cornetar, né? Imagine se o Abel não achasse o Merentiel tímido e ele tivesse tido mais chance. É o Marcos Elizário, lá dos Estados Unidos.
Talvez ele não tivesse entrado bem e aí a gente não veria ele mais no time, né?
É.
Cara, tudo tem dois lados da moeda, sim, não tem essa. É, não tem uma ciência exata. Como o Flaco, por exemplo, entrou, fez um golaço lá contra o Ceará, todo mundo achou que era o novo ídolo. E não foi bem depois.
E você vê que a fase agora é melhor do Merentiel.
Sim, exatamente. Olha, o Márcio tem hamburgueria. Se eu tenho zica com loja de insumos agropecuários. A galera já tá começando. Aí, tá vendo? Já tá gerando negócio. Aqui é holding web rádio.
Vai, quem dá mais? Quem dá mais?
Ah, tá de folga. O Cláudio Hit já foi. Já foi. Cláudio Hit é o rei do leilão. Lembra aquela música do Vou Fazer o Leilão?
Quem dá mais pelo meu
foi inspirada
coração.
No Cláudio Hit.
Ah, ele leilou o coração dele.
O apelido...
Não, né? Não fala isso, não, que...
Não, o apelido do Claudio Hitt na pré-escola era leilão. Oi?
Ele falou que no verão pode chegar a 34 graus, mas no inverno chega a 39 negativo.
Isso é louco, meu 39 negativo, o cara não precisa nem de geladeira.
E pra mijar?
Pra quê, velho?
Pra mijar, velho. Como é que você mija?
Mija em voz.
Puta lá, vida.
Não, é verdade, o cara não precisa de geladeira no inverno.
Não precisa.
Não.
É, põe a Coca-Cola no quintal.
Lá. Vou deixar na rua lá. Vou
uma
plantar
vez, ó, uma vez aqui em São Paulo, fez gelada, tanto frio, né? Mas tanto frio que meu pai à noite colocou um balde com água na frente da minha casa. Você não sabe o que aconteceu de manhã, velho.
Por quê?
Roubaram o balde.
É, a gente mora na Zona Leste, né? Não tem jeito,
velho. Não deu pra saber.
Foi ruim, velho.
A Felipe... gente até queria contar, mas não sabe.
O Felipe Xavier tá falando fora Abel. Já são várias rodadas e o Palmeiras não sai da mesma posição.
Também acho.
É ironia.
É, o Abel
seremos, seremos em Deca contra o Fortaleza.
Eu acho, falando. Ó, a minha conta, a gente pode fazer um bolão aí, hein? A pode minha conta um é contra o Cuiabá. Eu acho que o
eu resultado... Eu vou olhar aqui os jogos aqui.
Virar quer... contra
isso,
o Cuiabá.
E você tá falando isso há um tempo já, hein, Márcio?
Já, a minha conta sempre foi a dos 25, dos 75 pontos. Né, quando o Palmeiras, porque o Palmeiras, se ganhar do Cuiabá na matemática que eu estou fazendo, ele vai fazer 76 contra o Cuiabá. Aí ninguém alcança, porque nunca na história... É, como
nunca
que a gente
é a história desse país.
É, companheiro, veja bem.
Repare bem.
Tá ok, pronto, já fizemos para os três. Então, tá tudo certo.
Eu vou ser mais confiante, acho que vai ser contra o Fortaleza aqui, hein?
É, então, o problema são os outros, né, Ronaldão? Não é só o Palmeiras ganhar, tem que torcer agora, porque a agenda do Fluminense também não é lá essas coisas agora.
É ruim também? É boa?
Não, é boa pro Fluminense, boa pro o Inter Fluminense. Também, né? O Inter pega Atlético Goianiense, pega uns times que não briga mais entre eles, então, não, mas por então... isso.
Aliás, ele vai, pode ele vai ser pegar contra o América, né? Também aqui. Seria legal se
contra o América, aí
o Inter
já...
acho que vai pegar Flamengo.
Contra né? O América é a penúltima rodada, acho que já tá campeão. Já.
É, antepenúltima. Não, é penúltima.
E aqui é o Zezinho lá entreguem todos pro Inter.
Nossa senhora, o filho do cranco.
Que
lá.
Vergonha, né?
Opa, ixi, então show de luzes, aí, show vai de começar, luzes, hein? Vai começar o teste.
Daqui a pouco, cara, o Claudio Hitch vai aparecer no meio do gramado dançando.
É, piscando, né? Aquela música da Tina Turner era pro Claudio Hitch, não era pro Senna. O pessoal acha que é pro Senna. A gente já falou que o Claudio Hitch aqui ficou um tempão, lembra, o André? Acho que o Ronaldo nem era ainda da Web Rádio Verdão.
Quando?
Treinando drift, lembra?
Que ele era especialista
em dar o zerinho.
Inclusive, eu entrei na Web Rádio Verdão porque ele tava fazendo os concursos.
É verdade, né? É verdade. O Claudio Hitch tava disputando, lembra? O campeonato de drift.
Sim, tava dando zerinho.
Que ele tava treinando dar o zerinho, ele tava se aperfeiçoando. E a música da Tina Turner, Simple the Best, lá, que era, todo mundo acha que é pro Ayrton Senna, não era. É por direitos autorais, teve que pôr o Senna no clipe lá, porque o Claudio Hitch cobra caro, né?
Cobra.
Agora não, mas...
Agora não, porque ele tá mais acabado, de boa, né?
Já caga no tapete, né? Pra quem não ouviu a piada...
O Zerinho já não tá perfeito, bolão, mano.
Cadê?
Tô querendo levar seu bolão.
Não, não vai levar meu bolão, não. Pode levar meu balão aqui. Te dar um drops pra você chupar, viu? Ai, ai, ai. Vocês repararam que o vice mudou e amanhã... Deve mudar de novo?
É.
Ó, o Palmeiras pode ser o único time aí, recente campeão, a jogar com o vice-campeão mais de uma vez. O vice
já colocado, jogou três, colocado vezes, três ou quatro.
Jogou contra o Corinthians.
Tirou todos,
vice,
né?
Fluminense. Jogou contra todos. O Fluminense, vice. Jogou contra o Flamengo, vice. Jogou contra o Atlético Paranaense, vice
e
também.
Pode jogar contra o...
Não, Atlético Paranaense não.
Pode jogar com o Inter na última rodada sendo vice também.
Né? Seria legal tirar o vice-campeonato deles, porque são 6 milhões a menos, né?
Pô, que conta. Beleza, hein?
Só que aí, dependendo do terceiro, pode ir pro Curica, então não, é melhor.
O Arnaldo Palmeirense aqui chega junto no Superchat. Estão ouvindo os áudios? Sabe o que mais cara de pau o paparazzo rubro-negro reclamando da arbitragem, Nery? Massa, Ronaldo... Opa, caramba, pulou.
E uma piada esse paparazzo, e o detalhe, árbitro era o Klaus. Ah, eles reclamaram hoje. É que o jogo do Flamengo...
teve aquele dia que o cara tava reclamando que jogou confusão. 10 horas da manhã? Isso é um absurdo!
Todo mundo
joga. É o mesmo, viu?
É o mesmo, é o da musiquinha do Montevidéu, o gordinho besta lá, cara de tonto.
Esse não foi o paparazzo que... foi aquele que tomou
O que gritou lá.
No... Esse é o Flazueiro.
Isso é um absurdo!
É o Flazueiro.
O Klaus, aos 10 da manhã, aqui fazendo o Mengão. É. Pô, o cara é retardado, velho. Mas enfim.
Os caras são... Por isso que
porque, né, hoje, não,
os caras chamam de terra flanista, né,
mano? Lá o jogo foi confuso mesmo de arbitragem, porque teve cinco expulsões.
Três do Fluminense.
A Tati falando que o VAR tirou, mas aí foram quatro expulsões.
A Tati falando assim, Nery não tá sabendo mais ler.
Não, é uísque. O Nery hoje achou...
Tomou um litro de uísque, gente. Um litro!
O Nery hoje tomou água aqui e falou, nossa, que gosto estranho. Não, água é assim, Nery.
Água não tem gosto.
Você achou que era vodka, essa porra?
Você já fez isso com um manguaceiro, cara, pinga?
Já, deu um copo
de água.
Eu já vi passar mal.
Vou pagar uma pinga e o cara passa mal, gosta,
vomita.
O cara passa mal,
já vi.
É água, pô.
É que vai dar aquela golada, né? Entra pelo buraco errado. Não sei se já aconteceu com você.
Não.
Você já deu aquela...
Deve entrar no buraco errado, não.
Até porque aqui só sai, viu, Ronaldão? Aprendi desde cedo a expelir.
Tá certo.
Ô, Ronaldo, você já deu aquela golada?
Paparazzo do Flamengo é aquele gordinho com cara de Teleton.
Nossa, olha aí, não fala isso. Coitado do pessoal do Teleton.
Pessoal pega pesado.
Ele tem cara de tonto. Tem um vídeo dele muito antigo, que ele tinha uns 15 anos, ele já era idiota desde aquele tempo.
Ai,
o pessoal da Mancha tá indo embora, só tem nós aqui.
Não,
acho que é bom nós ir embora também.
Pior que daqui a pouco você olha ali, você vê os caras.
Eu subi com a Roberta do elevador. Eu falei, Roberta, acaba o jogo, você sai daqui o quê? Com as 4 horas depois? Ela, não, só o pessoal de lá de cima sair, eu vou embora.
Puta.
Então ela vai depois de 4 horas, não tem jeito. Ah, Reginlund tá aqui.
Tem muita gente hoje perguntando pro Ronaldo, cadê o PG?
Nesse frio não tem PG, não.
Virou PP, né?
Nesse frio não tem quem resista, não.
Eles pegam no pé do Ronaldo. É um barato, o Arnaldo Palmeirense.
Não. Armando.
Imagina. Armando, cara. Que Arnaldo. Tá difícil, hein, né? Tá
difícil. Eu acho que eu preciso dormir. Eu acho que eu vou ter que passar na padaria. Que vai ser difícil.
É melhor.
É 10h15,
mano. É melhor.
Vou ter que achar uma 24 horas.
Então. Exatamente.
Cara, hein?
Porque vai ser foda.
Vai ser. Já temos os gols, o gol na...
Então, não, eu vou ter que mandar embora.
Mais um pouquinho, caralho, que a gente fica aqui, vai ter os soltei. Dois.
Tem até vinhetinha bonitinha lá agora, pô.
Não, mas temos? Isso?
Não sei, eu não nem olhei, tio.
É, não chegou aqui.
Chegou ainda não.
Cobra aí, então. Ah, mamãe.
Será que esqueceu?
Caramba, esqueceu que teve um gol.
Não, não pode ser.
Ah, porra. Não, tem.
Tem, já tá lá?
Ah, tá lá.
Ah,
tá aqui, ó. La Bestia, Merentiel abre o placar.
Põe
no Allianz
aí pra
Parque.
Gente ouvir, então.
Vamos pra gente colocar. Tomara bagaça. Que não comece com a publicidade. Nossa, aqui. Eu sabia, mano. Sabia. Fatal. Eu não vou pular porque isso aí dá um centavo pra gente.
Não, puta que pariu, né? Pula essa porra.
Aí. Vai, pula, cara.
Gabriel Menino na jogada. Vem pro lance o Verdão. Autorizada a cobrança, Gabriel Menino de pé direito, mandou lá no miolo da zaga, passou por todo mundo, vai sobrando o chute, pro gol! Do cruzamento do Gabriel Menino, a vaga falha, sobra no Merentiel, ele domina e fia o pé na bola e manda.
Vou curtir.
Boa.
Merece um like, né? Que narração, like, hein, do Bruno, né? Massa. Parabéns, hein, Massa.
Eu vou te dizer uma coisa, hein. O João Paulo ficou parado, hein.
Ficou parado.
Ficou?
Ficou
igual o John.
Ah, mas até eu ia ficar parado. Que golaço, hein, velho?
Foi de voleio, hein? Ele dominou na cabeça da Pitomba ali, ó.
E foi quase o segundo. Foi quase igual, né? A finalização.
Foi,
né?
A bola subiu e meteu um voleio ali, o Merentiel. Merente gol.
É, Merente gol. Sucesso, hein?
Monstro sagrado.
Mano, esse Super Galo aqui deve ser palmeirense que faz esse perfil, né?
O Super Galo, é?
É, do Twitter lá.
O que ele fez agora?
Galo tem a obrigação de vencer esse fraco time do Palmeiras no Mineirão.
É.
Sim. Obrigado, Super Galo.
Os caras perderam do Havaí ontem. É. Tá bom, então.
Caraca, esse frio aí.
Vamos nessa aí, vamos nessa. Oh, tá frio agora, é sério.
É louco.
Vamos,
sério,
Nelson.
É sério.
Vamos, Nelson.
No superchat.
Amanhã
que
o programa. Cure
o resfriado grande.
Amanhã o Massa Alviverde é só a coletiva do Abel. Demorou 18 horas.
40 minutos.
40 minutos.
É.
Coletiva?
Foi. Sim. Foi. Amanhã a Massa Alviverde é 3 horas. Se você for comentar cada pergunta.
Não, amanhã eu vou dar um ampassant.
Ampassant.
É, e amanhã vamos colocar também os vídeos do seu Hamilton falando sobre, sim, o Hendrick, sim, aqui, né? A galera. Sim. Seu Hamilton que tá preparando um personagem muito legal,
ah, é?
Sobre tática.
É, só, vai beleza. Ser legal.
Ele, mano, vai ser o nosso analista tático, a mesa tática.
Analista.
Analista tático. Seu Hamilton tá se preparando, tá fazendo um curso.
Curso A, né?
Parece que foi pra
o curso
Fofa,
B,
né?
E o curso A. Ele tá fazendo
foi
o curso
fazer
A.
O curso na Fofa?
Na Fofa, lá era do Rock Go, lembra?
Sim.
Exatamente. E tá se preparando.
Mas não copia ainda, tá, gente? Espera a gente lançar o bagulho pra depois quem nem copiar.
Depois
tá,
vocês convidam
tá
os nossos
negócio,
integrantes para as outras rádios.
Isso.
Mas tem que pagar um cachê pra nós.
Pagar o rabo, pelo menos um empréstimo.
Se lascar, mano. Então, vamos nessa?
Vamos embora.
Bora.
Galera, muito obrigado. Quem não deixou seu like, deixe seu like.
Quem não deixou seu like, segunda vai cair a bilola.
Vai
fazer igual o Bola faz. Se você não deixar seu like, você vai ser atropelado assim se você sair na rua.
Meu Deus do céu.
Não, brincadeira. Mano,
deixa eu ver se
vai
deu
só,
like.
Não, vai só cair a bilola.
Amanhã é dia de Mil Palestra. Amanhã também de
Massa Alviverde,
Massa
Alviverde,
às 2 da tarde. E de Bate-Boca na Web Rádio Verdão. Então, espero vocês lá em todos.
Todes.
Boa,
em
boa.
Todes. Beleza? Abraço a todos.
E amanhã eu conto a história do Cláudio Ritt.
Tá bom.
Valeu.
Vou ficar vendo do trampo lá.
Eu também.
Tá, só
também
pra ver. Certo, Abraço a todos. Fomos. Tchau.
Valeu. Fui.